2, a porta pode ser aberta. Os senhores jornalistas que queiram podem entrar. E o ponto 2 que nós temos aqui na nossa ordem do dia é a votação do plano de atividades da Comissão. Eu penso que foi distribuído a todos os senhores deputados. Na sequência das conversas que tivemos, fez-se uma rearrumação, conforme eu vos tinha sugerido, na área da cultura, para fazer, digamos assim, até para que em termos de dimensão ficasse um pouco mais equilibrado com os outros capítulos, e fazer uma distinção entre aquelas que são as matérias de avaliação ou de iniciativas e aquelas que são matérias de acompanhamento político. Eu pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma observação a fazer ou se podemos votar o plano de atividades. Penso que a discussão já está toda feita. Vamos então proceder à respectiva votação. Votos contra, a favor. O plano é aprovado por unanimidade. E eu peço para isso ser preparado para depois ser enviado para o gabinete do Sr. Presidente, uma vez que o Presidente da Assembleia, nós temos que preparar o orçamento também, mas o Presidente da Assembleia pediu que a programação de atividades das comissões fosse, penso até que é hoje, um dos pontos a ser tratado na agenda da Conferência de Presidentes. Bom, nos outros assuntos, ainda nesta primeira parte da nossa reunião, há um projeto de lei, que é o projeto de lei 78/11, de apoio à comunicação social em língua portuguesa no estrangeiro, da iniciativa de senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Pela nossa grelha de distribuição, cai a um senhor deputado do Partido Socialista. Esta iniciativa legislativa foi despachada pelo senhor Presidente da Assembleia, determinando que a comissão competente é a Comissão de Negócios Estrangeiros, mas também baixa a nossa comissão, atendendo à matéria, para que a nossa comissão elabore também um relatório e parecer, não sendo, de qualquer maneira, nós a comissão competente. Eu pergunto ao senhor deputado João Serrano, quem é que poderá ser, quem é que ficará como relator deste projeto de lei?
Sr. Presidente, poderia lhe indicar hoje à tarde o nome do relator?
Eu pedi de qualquer maneira que indicasse ainda hoje, porque como isto já foi distribuído à Comissão de Negócios Estrangeiros, não vá a outra comissão mais rapidamente elaborar o parecer e esta comissão não poder dar o seu contributo atempadamente. Então ficava assim acertado, e o Sr. Deputado João Serrano até, ou junto de mim, ou junto mesmo da Doutora Luísa Colasso, dava a indicação e eu pedi à doutora Luísa Colasso para contactar logo o deputado e lhe enviar o texto em causa. Queria ainda dar nota aos senhores deputados do seguinte. Terminou o prazo na semana passada, o prazo legal para o preenchimento e entrega por parte dos senhores deputados do registro de interesses. Pelo levantamento que ao longo da semana passada fui fazendo junto aqui com os serviços, todos os senhores deputados, à exceção de um senhor deputado que teve um problema com o seu cartão, que é o professor Pedro Lince, mas que penso que ainda hoje provavelmente estará resolvido, todos os outros senhores deputados que terminaram os prazos, o prazo de 60 dias, fizeram a entrega do seu registro de interesses. Há alguns senhores deputados do Partido Socialista que vieram do Governo ou entraram depois em substituições e, portanto, os prazos de 60 dias deles ainda não estão esgotados. Portanto, neste momento a situação está perfeitamente regularizada. A única coisa que acontece é que, pelo Estatuto dos Deputados, tem que ser colocado online, mas tem havido problemas do serviço informático da Assembleia e a Comissão, cada vez que tenta colocar online os registros de interesses, dá um erro no sistema e não conseguimos colocar online. Portanto, queria dar esta informação aos senhores deputados, até porque alguns jornalistas da comunicação social têm-se-me dirigido a mim, não sei se há alguns senhores deputados também, sabendo que são deputados da Comissão de Ética, perguntando quando é que podem aceder aos registros de interesses. Os registros de interesses estão disponíveis publicamente para consulta. A consulta online, neste momento, não está disponível, mas por razões que esta Comissão é completamente estranha. Ou seja, tem que ver com o sistema informático da Assembleia, que dá erro na introdução e, portanto, enfim, estamos a tentar resolver nos últimos dias, em contacto com o sistema, com os serviços informáticos que gerem o sistema aqui na Assembleia, e espero que os serviços informáticos consigam dar uma resposta rápida à situação. Vamos ter que resolver, e eu peço aos senhores deputados coordenadores para pensarem no assunto, vamos ter que, como habitualmente, constituir, logo no início do ano, eu ia fazer isso logo em janeiro, constituir um grupo de trabalho para o grupo de interesses. A função deste grupo de trabalho, normalmente, tem um representante de cada uma das bancadas. A função deste grupo de trabalho é passar em revista as declarações de interesses que foram preenchidas pelos senhores deputados e, no caso de se confrontarem com alguma situação que suscite dúvidas de compatibilidades ou incompatibilidades, porque os senhores deputados, às vezes, inadvertidamente preenchem o seu registro de interesses, com toda a boa fé, mas inadvertidamente estão a pisar o risco numa situação qualquer de eventual incompatibilidade ou não. E o grupo de trabalho do registro de interesses, a função que tem é exatamente olhar para essas declarações e, no caso de ser confrontada ou detectar alguma situação que lhe suscite dúvidas relativamente ao cumprimento da lei, ser alertada à Comissão para ser elaborado um parecer, ser contactado o Sr. Deputado, ser elaborado um parecer e procedermos de acordo com as situações, a situação normal que conhecemos. Para além disso, também, uma vez que, a partir de agora, estatutariamente o registro de interesse, uma vez colocado online, todos os senhores deputados podem, com o seu certificado, com o seu cartão, a sua assinatura digital, podem introduzir alterações a todo o tempo nesse registro. Este grupo de trabalho, em articulação com os serviços, eu vou pedir aos serviços para estarem atentos sempre que algum senhor deputado introduz alterações no seu registro, para avisar o Grupo de Trabalho, para que o Grupo de Trabalho possa realizar esse tal escrutínio, sempre também, à medida que forem sendo introduzidas eventuais retificações ou alterações por parte dos senhores deputados. Portanto, eu pedi aos senhores deputados coordenadores, nomeadamente ao senhor deputado João Serrano e ao senhor deputado Jorge Bacelar Gouveia, para aproveitarem agora a época de Natal para pensarem. E depois constituiríamos esse grupo de trabalho. Normalmente é um senhor deputado apenas de cada bancada. As bancadas mais pequenas, enfim, não têm grande margem. Mas a ver se logo na primeira semana de janeiro, uma vez que os registros já vão ser todos colocados online, nós constituímos logo o grupo de trabalho para fazer essa resenha. Eu vou pedir aos serviços, entretanto, com a experiência que têm, para também darem uma vista de olhos já aos registros todos que foram entregues, para que os senhores deputados na primeira reunião desse grupo possam ser alertados, eventualmente, logo, para algumas situações que devam merecer uma análise, um escrutínio um bocadinho mais cuidado da nossa parte.
Sr. Deputado João Serrano. Já me adiantaria e, por isso, indicava como membro do grupo parlamentar do PS o Sr. Deputado Vítor Fontes, peça do grupo de trabalho.
Sim, senhor, agradeço. Fica já. Depois, os outros bancadas, de qualquer maneira, na primeira semana de janeiro, acertaríamos em definitivo essa matéria. Tinha ainda duas informações que queria dar aos senhores deputados. Temos um pedido que vem via Embaixada da Hungria em Lisboa, mas que tem que ver com a Assembleia da Hungria, em que existe na Assembleia Nacional da Hungria uma comissão que tem competências similares a esta, que tem que ver com as questões ligadas à imunidade dos mandatos dos deputados, a disciplina, a ética, a incompatibilidade de funções, a transparência nas declarações de rendimentos e por aí fora, e desejam fazer enviar uma delegação ao nosso país para poder trocar algum intercâmbio de experiências com o Parlamento Nacional. Sugerem duas datas em alternativas, a semana de 10 a 13 de março, 10 a 13 não é a semana inteira, mas 10 a 13 é uma quarta-feira, quarta-feira para a frente, ou quarta-feira para a frente a semana seguinte. Portanto, ou 10 ou 13, ou 17 a 20. Eu acho que, atendendo ao debate orçamental que nós vamos ter, que ainda não tem as datas fechadas pela Conferência de Líderes, mas de acordo com a indicação que o Sr. Presidente da Assembleia já nos deu, o orçamento entrará no final do mês de janeiro e, portanto, no mês de fevereiro, em princípio, não há plenários. Eu acho que era mais prudente indicarmos ao Sr. Presidente as datas 17 a 20 para recebermos a delegação húngara e depois, na altura, eu articularei com os Srs. Deputados Coordenadores a recepção a fazermos a estes Srs. Deputados da Hungria que virão cá para alguma troca de informações e de experiências relativas a matérias da área da ética. Eu peço que este ofício depois seja distribuído aos senhores deputados, nomeadamente aos senhores deputados coordenadores, e depois, no início do ano, nós depois com tempo tratávamos disto. Eu perguntei aos senhores deputados se concordam que a gente aponte ao senhor presidente as datas 17 a 20, por uma questão até de cautela, para ter a certeza de que isto não vai chocar com o período de debate, a votação final na especialidade e final global do Orçamento de Estado, que eu acho que era mais prudente empurrarmos isto para as datas do 17 e 20 de março. Penso que o silêncio dos seus deputados pode ser tomado por mim como concordância e, portanto, solicito então aos serviços que preparem um ofício para o Sr. Presidente da Assembleia em resposta a esta matéria, dizendo que da parte desta Comissão veríamos as datas 17 e 20 de março como mais acertadas para esta reunião de trabalho com a delegação húngara. Pode ser que depois os húngaros convidem os deputados do Parlamento Português para irem mais lá na primavera. Penso que já, na anterior legislatura, penso que já lá foi uma delegação. Bom, senhores deputados, temos também, no início do mês de janeiro, eu depois queria tratar disto com os senhores deputados também, para marcar uma audiência, eu vou marcar uma audiência e ver uma data com a ACAPOR, que é a Associação de Comércio de Audiovisual em Portugal, e que solicita uma audiência a esta comissão por causa das questões da pirataria na internet. Eu, apesar da importância que esta associação necessariamente tem, eu penso que eventualmente não deveríamos ocupar uma reunião da Comissão com uma audiência deste tipo. Acertaria que os senhores deputados coordenadores concordassem, que indicassem deputados e marcava a audiência e depois eu fazia a audiência com representantes das várias bancadas, obviamente abertos a todos os senhores deputados que entendam, mas não ocuparíamos uma reunião ordinária da Comissão com esta audiência. Isto, se os senhores deputados concordassem, era a proposta que eu deixava. Penso que todos concordam. Eu vou tentar marcar a data para o mês de janeiro e depois acertaria e depois comunicaria aos senhores deputados aqui em reunião da Comissão, quando ficasse marcada, para que, pelo menos, cada bancada pudesse indicar uma pessoa para estar presente nesta audiência à ACAPOR. Da parte da agenda e dos outros assuntos, eu não tenho aqui mais nada. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma matéria que queira suscitar. Não sendo o caso, fazemos aqui uma ligeira pausa. São 10h29. Penso que a direção da ERC deve estar a chegar. Assim que eles chegarem, eu vou buscá-los e retomaremos a nossa reunião. Queria só aproveitar para dar nota aos senhores deputados do seguinte, que é para depois não perdermos tempo com isso. Atendendo ao peso do dia de hoje em termos de trabalhos parlamentares, eu iria organizar a nossa audição à ERC da seguinte maneira. Como verificam, o próprio Presidente da ERC, no contacto que eu fiz com ele, solicitou o PowerPoint para fazer uma apresentação. Eu vou-lhe dar, já acertei com ele, um tempo máximo de 20 minutos para ele fazer a apresentação, que tem que ver com o relatório de regulação que nós hoje aqui vamos apreciar. Depois seguir-se-ia uma ronda nos termos a que já nos habituámos, de 6 minutos a cada questão por cada bancada. Aqui neste caso, começando pelo Partido Socialista, porque não se trata de uma audição a nenhum membro do Governo, e portanto vamos seguir a ordem decrescente normal dos grupos parlamentares. E depois fazíamos só uma ronda e depois fazíamos uma segunda ronda só sobre o requerimento do CDS-PP, que nós tínhamos acertado que seria abordado nesta reunião. E nesse caso, na segunda ronda sobre o requerimento, será aberta pelo CDS-PP e depois seguirá a ordem decrescente normal das bancadas. A ver se nós conseguimos terminar, não muito depois da uma da tarde, uma vez que hoje há debate com o Sr. Primeiro-Ministro e, obviamente, sendo o último debate do ano e sendo com o Primeiro-Ministro, eu penso que alguns senhores deputados estarão envolvidos, porventura, na preparação desse debate. Portanto, vamos fazer assim. Assim que chegar o Sr. Presidente da ERC, eu vou buscá-lo e iniciaremos aqui a nossa reunião. Senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Começava por dar as boas-vindas ao professor Azeredo Lopes e a toda a equipa da Entidade Reguladora da Comunicação Social, a Administração. Temos hoje aqui agendada a audição parlamentar nos termos da lei para apreciação, apresentação e apreciação do relatório de regulação da ERC relativa ao ano de 2008. Na segunda parte da nossa reunião apreciaremos, como os senhores deputados sabem, um requerimento apresentado pelo CDS-PP para a audição da entidade reguladora sobre matérias que têm que ver com a publicidade do Estado na comunicação social, bem como algumas questões que têm que ver com supostas intromissões em conteúdos editoriais, em alguns órgãos de comunicação social. Dadas as boas-vindas, eu passava desde já a palavra ao Sr. Presidente, professor Azeredo Lopes, que fará a apresentação, pedindo que ao Sr. Presidente, aos outros membros da entidade reguladora, bem como a todos os senhores deputados, para tentarem respeitar os tempos das intervenções, por forma que a reunião possa decorrer com o ritmo e a participação desejada por todos. Dou a palavra então ao Sr. Professor Azeredo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Uma vez que tenho 20 minutos, vou procurar manter-me estritamente dentro desse tempo que foi determinado e apresentar-lhes, no fundo, o que é a ERC, o que foi a ERC em 2008, sem prejuízo de, como é natural, e uma vez que estamos em dezembro, poder também referir dados já de 2009. Como sabemos, a ERC vai completar em breve 4 anos de atividade, uma vez que o Conselho Regulador inicia funções em 17 de fevereiro de 2006, num mandato de 5 anos. Desde então, a ERC tem trabalhado, grosso modo, com os mesmos meios orçamentais, em torno dos 5 milhões de euros, sem, aliás, nunca esgotar as verbas de que dispõe. A verba transferida da Assembleia da República tem sido a mesma desde o início da nossa atividade, em 2006, andando em torno dos 2 milhões e 450 mil euros. Por outro lado, o número de colaboradores da ERC tem vindo a crescer, mesmo porque, tendo a ERC surgido em 2006 e sucedido à alta autoridade para a comunicação social, nem todos os colaboradores do anterior regulador da comunicação social transitaram para esta nova entidade. Para além disso, esse crescimento explica-se, a meu ver, e como bem se percebe, à luz da vontade de desenhar uma organização, uma instituição, o respectivo modelo, e só o tempo permitiu atingir esse objetivo. De entre as pessoas do quadro, aquelas que colaboram com a ERC, podemos dizer o seguinte, já incluindo os membros do Conselho Regulador, a ERC conta hoje com 72 colaboradores, estando este número já próximo daquilo que poderíamos considerar a velocidade de cruzeiro da instituição. Diga-se, portanto, que dos 48 de 2006 aos 72 de agora, tivemos um crescimento de colaboradores na ordem dos 50%, cabendo, no entanto, destacar que o número de liberações, por exemplo, cresceu bem mais do que isso, bem acima dos 400%. Em 4 anos, quer porque foi espraiando a sua atividade pelo conjunto de atribuições e competências do regulador, quer porque também foram surgindo instrumentos legislativos que cometiam à ERC novas competências, e basta para isso confrontar, por exemplo, o artigo 8º ou o artigo 24 dos nossos estatutos, a ERC consegue criar modelos de análise e monitorização de raiz, consegue realizar e promover a realização de estudos que, de facto, penso, sem falsa modéstia, não existiam entre nós e hoje é-me grato sustentar que conhecemos de forma bastante mais aprofundada e transparente as diferentes dimensões ou vertentes temáticas, por meio, económica, etc., da comunicação social em Portugal. Por outro lado, a atividade da ERC vem a coincidir com grandes modificações no setor e, para se ter também uma ideia sobre o que tem sido a renovação e, pelo menos, aparente dinamismo do setor dos médias em Portugal, posso referir que, em finais de 2008, estavam ativos na base de dados de registro da ERC 3.904 registros, repartidos pelos diferentes meios que integram este setor, representando o setor publicações quase 80% do total. A evolução dos novos registros nos últimos três anos é também significativa, 263 em 2006, 285 em 2007, 421 no final de 2008. Como reflexo desta crescente atividade do regulador, há ainda vários aspectos que, penso, deverão ser destacados. Por um lado, a pressão deliberativa é cada vez maior e tem crescido de ano para ano. Assim, se em 2006 a ERC adotou 96 deliberações, em 2007 esse número passou para 195, em 2008 subiu para 340 e, à data de hoje, a ERC já adotou, em 2009, 458 deliberações. Não se conta aqui, naturalmente, o grande número de processos que, merecendo juízo direto de indeferimento liminar ou que não passam na filtragem, nem sequer sobem a conselho, estamos a falar de centenas de processos. Se este crescimento muito importante pode ser explicado por algumas razões de conjuntura, tanto em 2008 como no presente ano, a própria situação da renovação das licenças de rádios é importante no peso deliberativo do Conselho, não é menos verdade ser, a meu ver, de prever a continuação do aumento de pedidos de intervenção à ERC, através de queixas diretas ou de outro tipo de solicitações, o que coloca também, e essa chamada de atenção deve ser feita, a questão funda dos limites de atuação em tempo útil e razoável do regulador. Cabe, aliás, aqui alertar para o facto do número de processos pendentes ser já, ou começar pelo menos a ser, um problema muito real. Dentre os domínios em que as deliberações e intervenções públicas da ERC tiveram um efeito certo, posso destacar, entre outros, o direito de resposta. Com efeito, este é hoje, e em geral, respeitado pelos órgãos de comunicação social, verificando-se depois de um pico em 2008, perdoou-se uma expressão, um decréscimo relevante em termos absolutos e relativos do número de deliberações com esse objeto em 2009. Se a pressão acima referida se sente no plano deliberativo, que na sua grande maioria resulta de solicitações externas, o mesmo se verifica nas ações de regulação ditas regulação alta, não menos importantes, que são levadas a cabo no exercício de outras competências regulatórias e, mais especificamente, no que se refere a ações de monitorização, análise de média e fiscalização. Além de intervirem de forma importante na elaboração de muitas deliberações, as unidades de monitorização, de análise de média e de fiscalização desempenham ainda tarefas indispensáveis nas áreas da imprensa, da rádio e da televisão. Mais em particular, a unidade de monitorização e a unidade de análise de média asseguram a elaboração de uma parte significativa do relatório de regulação no que se refere à televisão. Assim, quanto à monitorização do rigor, do pluralismo e da diversidade na informação diária, só em 2008 foi feita a análise de 4.089 peças noticiosas. Relativamente à monitorização do pluralismo e diversidade na programação, foram monitorizados 41.641 programas de RTP1, RTP2, RTPN, SIC e TVI. A envergadura desta tarefa, tanto no plano qualitativo como quantitativo, dispensa, a meu ver, muitos mais desenvolvimentos. Na área de fiscalização, apenas em 2008, justifica-se destacar a análise de 8.740 horas nos serviços de programas RTP1, RTP2, SIC e TVI, em matérias como as relativas ao cumprimento dos tempos de publicidade, cotas de produção nacional e europeia e cumprimento dos horários. Enquanto a análise dos tempos de publicidade dos restantes serviços de programas é feita por amostragem, já o mesmo não acontece com os 13 serviços de programas emitidos a partir do território nacional, em que a verificação das cotas de produção nacional e europeia é feita às 24 horas da programação diária. No que se refere à rádio, 54 ações de fiscalização, das quais 16 implicaram a deslocação às próprias instalações das rádios. Quanto ao cumprimento das cotas de música portuguesa, estão já incluídos 136 serviços de programas de radiodifusão no sistema de envio e tratamento automático de dados, o que significa um aumento de 53% em relação a 2007. A ERC tem também aumentado a sua presença e relevância em fora internacionais, dando assim pleno cumprimento ao disposto no artigo 24, número 3, a linha AD dos Estatutos da ERC. Para além de membro de pleno direito da EPRA, que é a Plataforma Europeia dos Reguladores do Audiovisual, que agrega mais de 50 reguladores europeus, tendo aliás sido convidada para assumir uma das 4 vice-presidências daquela organização, para além também de ser membro da Rede Mediterrânica dos Reguladores de Média, a ERC fundou com os reguladores espanhóis da Catalunha, Andaluzia e Navarra a Plataforma Ibérica dos Reguladores do Audiovisual e já em 2009, deu o impulso para a criação, entretanto efetivada, da Plataforma dos Reguladores de Língua Portuguesa, com Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, assegurando atualmente a presidência deste organismo. Finalmente, e atenta à sua experiência, rara, aliás, no plano europeu, no exercício de competências de regulação relativamente à imprensa, foi recentemente solicitada à ERC aconselhamento técnico por Marrocos nesta área. No plano comunitário, deve chamar-se a atenção dos seus deputados para a circunstância da Diretiva dos Serviços de Média Audiovisuais, Diretiva 2007-65-CE, de 11 de dezembro de 2007, dever em breve ser objeto de transposição, concretizando uma revisão profunda da Diretiva TSF, ela mesma, aliás, já revista em 97. Se esta tarefa é uma tarefa que cabe ao legislador e, por isso, dela não pode curar o regulador, a verdade é que, com toda a certeza, aquela transposição vai alargar a esfera das competências e obrigações da ERC. Pelo menos por duas ordens de razões. A primeira é de que, doravante, ficam sujeitos a obrigações e, logo, a regulação, os serviços de média audiovisuais não lineares ou a pedido, qualquer que seja a sua plataforma e, nomeadamente, na internet. Por exemplo, os serviços de vídeo on demand. Em termos de organização, este facto justifica alguma preocupação, verificado o aumento exponencial de serviços desta natureza no continente europeu desde 2007. Para termos uma ideia, 150 serviços desta natureza no início de 2007 e no início de 2009 já tínhamos ultrapassado os 700 serviços desta natureza. Em segundo lugar, se a diretiva mantém o princípio do país de origem como regra primária de jurisdição, acrescenta-lhe alguns outros critérios, ou se quisermos, subcritérios, que permitem antever, ou até mais do que antever, que vários novos serviços de programas fiquem sujeitos à jurisdição do Estado português e, em princípio, às competências de regulação e supervisão da ERC. O que significa, naturalmente, que o regulador terá de adaptar os seus meios a estes novos desafios. O relatório de regulação deste ano é mais extenso e mais completo do que o do ano transato, como, aliás, este tinha sido em relação ao ano antecedente. Se este é um instrumento muito importante de conhecimento do setor, a sua crescente extensão corria o risco de afastar da leitura ou de propiciar descontextualizações, aliás, verificadas com frequência no passado. Assim, na sequência de sugestão feita nesta mesma comissão, a ERC decidiu apresentar, juntamente com o relatório propriamente dito, um sumário executivo muito mais desenvolvido do que anteriormente, que permite uma visão de síntese e representa, por conseguinte, uma melhoria em relação ao passado. O regulador português contribui também, através de protocolos com universidades e centros de investigação, para a promoção e realização de estudos e projetos importantes sobre o setor. Apenas em 2008 foram iniciados ou finalizados os seguintes: estudo sobre a caracterização do setor da radiodifusão local, já divulgado e publicado em janeiro de 2009. A televisão e as crianças, estudo realizado em 2008, divulgado e publicado em março de 2009. Estudo sobre a migração e diversidade étnica, linguística, religiosa e cultural na imprensa e na televisão em 2008, divulgado e publicado em dezembro de 2009, portanto, muito recentemente, e que eu penso que os seus deputados já terão recebido. Estudo sobre a imprensa regional e local, que será divulgado e também publicado no primeiro trimestre de 2010. Análise da mediatização de sondagens na imprensa, na rádio e na televisão em 2008, a ser divulgado em 2010. Identificação dos conteúdos publicitários inseridos em publicações periódicas de informação geral de âmbito nacional, também a ser divulgado em 2010. No que se refere às suas competências na área das sondagens, deve mencionar-se já em 2009 a divulgação em outubro do corrente, no decurso da terceira conferência anual da ERC, de um estudo, entretanto também dado à estampa, realizado por uma comissão independente, com o título Sondagens e Inquéritos de Opinião, Diagnóstico e Sugestões de Medidas a Adotar. Destaque-se, além disso, que este estudo foi apreciado por um número muito significativo de empresas de sondagens e estudos de opinião, servindo agora como instrumento de reflexão do regulador e podendo vir a dar lugar à apresentação de uma proposta de alteração legislativa. Por outro lado, em 2008, nesta área, contaram-se 18 empresas credenciadas, tendo sido efetuados 102 depósitos de sondagens, das quais 95 no âmbito da atividade reguladora da ERC, e desse universo de 102 sondagens acima referido, foram divulgadas 83. Um dos domínios em que tem sido menos fácil detectar progressos é o da promoção de acordos de autorregulação e de corregulação. Os estatutos da ERC apontam de forma muito clara para esse mandato do regulador, confrontar para o efeito o artigo 9º dos estatutos da ERC, e tem sido possível acompanhar o desenvolvimento de domínios em que a autorregulação tem funcionado, por exemplo, na esfera do ICAP. Porém, se a ERC aplaudiu e se disponibilizou desde sempre para apoiar quaisquer iniciativas de autorregulação, e se, por exemplo, desde há mais de 2 anos foi anunciado o propósito de avançar com um mecanismo de autorregulação na imprensa, o certo é que, por enquanto, não se verificam avanços significativos nesta área. Para terminar, Srs. Deputados, e permitindo-me referir mais um aspecto que tenho por importante de 2009, a ERC elaborou um plano plurianual aplicável aos operadores público e privados em matéria de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência auditiva ou visual, e esse, que é um projeto que, relativamente ao qual temos, acho que posso dizer assim, muito carinho, sobre esse projeto e sobre os seus avanços e alguns recuos, poderá depois falar o meu colega do Conselho que trabalha nesta área. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também pelo rigor no cumprimento do tempo. Isto assim melhora bastante o ritmo da nossa reunião. Eu dou já a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e o Sr. Presidente pela sua presença nesta Comissão, aliás, a primeira nesta legislatura. E também, obviamente, saudar o relatório de regulação 2008 que estamos aqui a apresentar e a Comissão está também a apreciar. Saudar pela sua extensão, saudar pelo seu rigor e também dar aqui um relevo especial ao facto da entidade reguladora ter tido em conta, digamos, aquilo que tinha sido uma proposta desta Comissão da importância de um sumário executivo, aliás, bem elaborado e bastante extenso. Também gostaria de registar digamos, os aumentos de produtividade e de eficácia do órgão regulador, que é claramente constatado no registro dos aumentos de deliberações, nomeadamente o direito de resposta, 121%, e mesmo nas licenças fixas radiofónicas e televisivos, em que há aqui um trabalho, uma produtividade muito significativa comparativamente a 2008, com um aumento de cerca de 842%, que é significativo. Havia muitas matérias para questionar relativamente a este relatório. Gostaria de abordar uma questão que consta do relatório que tem a ver com a análise comparativa da informação diária. Aliás, que no sumário executivo é abordado, nomeadamente, no ponto 180. E refiro-me a isto na medida em que é concluído no relatório que entre os protagonistas da categoria política nacional, os membros do Governo estão entre os mais presentes nos três serviços de programas, com valores aproximados e na seguinte sequência decrescente, SIC, TV e RTP. Ou seja, entende-se, com base nestes dados, que há uma uniformização clara e objetiva dos critérios jornalísticos, nomeadamente da presença do Governo, no que diz respeito ao pluralismo e no pluralismo, havendo, aliás, digamos, maior predominância, pouco é certo, dos membros do Governo nos órgãos operadores privados do que no órgão operador público. E, obviamente, isso é de saudar, porque denota aqui o rigor e isenção dos órgãos de comunicação social e que, no fundo, há aqui um padrão relativamente à informação que é prestada e à presença do Governo em termos noticiosos. Esta questão nos leva também para um ponto que tem a ver com o método de análise do relatório e os métodos de análise também relativamente à presença dos partidos, do Governo, da oposição e de outros atores, não só no relatório, como no relatório relativamente ao pluralismo político-partidário. Porque nota-se aqui que há dois métodos, ou pelo menos no relatório isso é expresso, ou pelo menos é dado a entender, que enquanto no relatório anual tem-se em conta apenas a presença do Governo e dos partidos da oposição, do CUR, no relatório sobre o pluralismo político-partidário há a intervenção de outros atores, sejam sindicatos, sejam associações. E penso que é importante fazer uma análise relativamente a esta matéria, na medida em que há aqui discrepâncias, e na medida que é importante na contabilização da intervenção noticiosa a presença e a participação de outros atores, na medida em que eles também fazem alguma atividade sob o ponto de vista político, de intervenção político, e que isso deve ter sido em conta. E daí que gostaria de perguntar ao órgão regulador se tem havido alguma reflexão relativamente aos critérios apresentados e também o desejável confronto de opiniões com a comunicação social, nomeadamente com o operador de serviço público, no sentido de encontrar um padrão equilibrado que cumpra com todos os objetivos de rigor e isenção, mas que também que dê alguma liberdade em termos de comunicação, em termos de informação, em termos de seleção de informação por parte do operador, na medida em que, como nós sabemos, há situações também que podem criar alguma discrepância em termos de quantificação. Nós podemos recordar, por exemplo, o caso de a líder do PSD, durante, por exemplo, 6 meses, nós tivemos conhecimento, fomos constatados que não prestou declarações à comunicação social e, necessariamente, essa posição da organização partidária, obviamente, origina discrepância em termos de notícia. Por isso, não é impossível criar notícia quando os protagonistas não estão dispostos a essa mesma notícia. Segundo dado que eu queria aqui deixar, porque nós recebemos aqui na Comissão uma queixa datada de abril deste ano do Diário Notícias da Madeira. Queixa essa que tem a ver com uma transferência avultada de verba do Governo da Região Autónoma da Madeira ao Jornal da Madeira, aliás, propriedade quase exclusiva do Governo, e também o facto da publicidade do Jornal da Madeira ser em 2009 cerca de 116.375 páginas, enquanto no Diário de Notícias da Madeira as páginas são de 12,5. Bom, existe uma queixa, no entanto, não temos informações e gostaria que nos dessem algum dado sobre isso, relativamente à sequência que houve da mesma. Finalizava com uma última questão. No momento em que se fala muito da necessidade de transparência e de divulgação de tudo o que é ações da administração pública, e nomeadamente do órgão regulador, há alguma dificuldade do cidadão em geral em ter conhecimento das queixas que dão entrada na entidade reguladora e na sua sequência. Temos conhecimento de algumas que dão entrada e, acima de tudo, temos conhecimento de algumas notas, de algumas deliberações do órgão. A pergunta que deixava é se o órgão tem em mente, no fundo, aperfeiçoar os mecanismos de comunicação com o cidadão em geral, por forma que o cidadão tenha conhecimento das queixas que dão entrada e depois, necessariamente, da deliberação sobre as mesmas recaiu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao professor Azeredo Lopes para prestar os esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria, se o Sr. Deputado João Serrano permite, do fim para o princípio. Em relação à comunicação, foi de facto um problema que debatemos internamente, aliás contribuímos para uma certa animação do espaço público quando decidimos anunciar que tínhamos aberto concurso para a contratação de uma agência de comunicação. E, portanto, foi dito da ERC o que Maomé não terá dito do Toucinho, mas, de facto, há aspectos ainda a aperfeiçoar nessa mesma comunicação. Chamo, porém, a atenção para a circunstância de termos vindo cada vez mais a cumprir a obrigação, aliás, estatutária, de divulgação, se não no próprio dia, no dia imediatamente subsequente, das deliberações tomadas pelo Conselho Regulador no sítio eletrónico da ERC, que temos verificado, tem vindo a ser progressivamente cada vez mais consultado, o que significa que pode também servir cada vez mais como instrumento de divulgação e transparência para cumprir os objetivos referidos pelo Sr. Deputado João Serrano. Relativamente à queixa de abril de 2009, eu não sei se o Sr. Deputado está a referir a uma questão que transitou primeiro para a Autoridade da Concorrência e que foi objeto de um parecer da entidade reguladora, porque essa questão já foi objeto de pronúncia por parte da entidade reguladora e já foi objeto também de pronúncia por parte da Autoridade de Concorrência, que detectou a possibilidade de infração a normas de direito comunitário nessa área que representa a esfera de competências primária da Autoridade da Concorrência e que resultou, aliás, numa recomendação da Autoridade da Concorrência. Mas, repito, foi um processo que teve como ator primário de apreciação a Autoridade da Concorrência e não propriamente a ERC. Relativamente às questões que o Sr. Deputado João Serrano suscita a propósito, nomeadamente, mas não só, do parágrafo 180 do sumário executivo, se o Sr. Presidente me permite, eu passava a palavra à doutora Estrela.
Bom dia, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Serrano, em especial. Queria dizer-lhe o seguinte, a ERC utiliza desde 2007 dois tipos de análise que têm a ver com o pluralismo, a diversidade. O pluralismo é analisado em duas dimensões. No relatório anual, este que estamos hoje aqui a analisar, o pluralismo é analisado numa dimensão lata. E por isso nós colocamos o pluralismo barra diversidade. Porque é difícil separar, ao nível mesmo conceptual, a própria União Europeia tem dificuldade na definição e na separação desses conceitos, qual deles é mais abrangente, e por isso nós utilizamos no relatório anual pluralismo no sentido lato. E este sentido lato tem duas dimensões, pluralismo geográfico, pluralismo de género, o pluralismo temático, o pluralismo de fontes, o pluralismo, por exemplo, das minorias, a questão das crianças. E depois, dentro do relatório anual, analisamos uma outra dimensão do pluralismo, que é o pluralismo político. Político, no sentido lato do termo político. E depois, à parte, nós fazemos anualmente também uma análise específica do pluralismo político ou partidário. E, portanto, neste caso, o pluralismo político tem estas duas dimensões. Político, sentido lato, político ou partidário. A amostra que nós usamos, desde, em concreto, 2008, é a mesma. Em 2007, nós analisámos apenas um semestre e verificámos que não era rigoroso publicar dados do pluralismo político ou partidário apenas com uma extensão semestral. Chegámos a anunciar isso e nas nossas primeiras reuniões com os senhores deputados isso ficou combinado. Simplesmente, como a amostra ainda era, evidentemente, limitada, a margem de erro era grande e, portanto, nós preferimos, aliás, de acordo com a RTP, com quem mantivemos sempre negociações. Claro que existe um problema de fundo. A RTP questiona a própria existência de um modelo de análise do pluralismo político ou partidário, mas isso está explicado no nosso relatório de pluralismo político ou partidário. Decorreu de tantas queixas que nós tivemos logo no primeiro e no segundo ano de funcionamento da ERC, e era impossível analisar o pluralismo político ou partidário, as queixas que chegavam ao minuto, isto é, casuisticamente. E, de facto, fizemos uma reflexão e também, de acordo com a experiência internacional, nomeadamente na Catalunha, do regulador da Catalunha e do francês, nós experimentámos um modelo, que é um modelo que hoje usamos, que está, aliás, a ser agora seguido por outros reguladores, inclusivamente o italiano, a própria Catalunha, e devo dizer a propósito que para a análise que nós fazemos do pluralismo com cerca de 30 e tal indicadores, temos 6 e 5, 11 pessoas na ERC a fazer este trabalho. A Catalunha tem mais de 30. veio de lá agora uma delegação, que nós tentámos perceber qual era o que é que podíamos aprofundar ainda mais, para responder mais em concreto às dúvidas e às queixas dos senhores deputados, e verificámos, a equipa técnica da ERC que foi lá, constatou isso. Eles têm a mais de 30 para 4 indicadores, 4 a 5, e nós temos 11 pessoas para mais de 30 indicadores. Portanto, isto é marginal, mas era importante que os senhores deputados conhecessem esta realidade. E, portanto, as metodologias são as mesmas. O que acontece é que, enquanto no relatório anual, o pluralismo, o indicador que nos dá os protagonistas a que o senhor deputado se referiu, isto é, a presença dos membros do governo, a presença dos próprios partidos da oposição e do próprio partido que apoia o governo, digamos que o indicador é um indicador mais abrangente, porque nós identificamos o protagonista principal. E, portanto, na peça pode haver outros protagonistas. Nós identificamos, a nível do relatório de regulação, o protagonista principal. E, de facto, o Governo tem, a nível dos três canais, devo referir, em termos dos resultados...
Peço que conclua, senhora Presidente.
A TVI tem até mais presença de membros do governo do que propriamente a RTP, em relação ao pluralismo político-partidário. A análise é muito mais profunda, porque sempre que nós detectamos um membro de um partido, um membro do governo, imediatamente é classificado como estando presente nessa peça. Portanto, as metodologias não são diferentes, elas são mais aprofundadas no relatório do pluralismo político-partidário. A reflexão existe, continua a existir, nós estamos a tentar agora ver como é que é possível avançar para o tempo de palavra, embora seja menos rigoroso e necessite mais meios, que nós ainda não temos. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Bacelar Gouveia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Também as minhas saudações, em particular, ao Conselho de Entidade Reguladora e, em particular, ao Sr. Presidente. E dizer que, para o Grupo Parlamentar do PSD, é com muito gosto que o ouvimos aqui, uma vez mais, no meu caso, sendo a primeira vez nesta posição, referir-se a mais um ano de atividade da Entidade Reguladora da Comunicação Social. Tivemos a ocasião de apreciar o relatório que foi entregue, aliás, um extenso relatório, em 4 volumes, também em suporte digital, e, de facto, esse relatório mostra bem à sociedade o valor e o dinamismo da entidade reguladora para a comunicação social. E, portanto, desde já fica feito aqui o nosso elogio a esse trabalho e a esse dinamismo. Portanto, as nossas felicitações por isso. Aliás, esse relatório mostra bem a importância do desenvolvimento do trabalho da ERC, também no sentido da internacionalização e do estabelecimento também de parcerias com outras instituições. Isso é muito importante, até porque Portugal, nesta matéria, vai dando os primeiros passos e só tem a ganhar com a troca de experiências com outros países, embora também, noutra perspectiva, possa ser Portugal o impulsionador de entidades de regulação de outros países, porventura menos avançados nessas experiências, aliás, como referiu, nomeadamente a situação em alguns países de língua portuguesa. Portanto, gostaria de o felicitar em relação ao relatório e a toda a informação que também que é disponibilizada à Assembleia da República. Mas isso não quer dizer que não haja da nossa parte a formação de algumas dúvidas, de algumas interrogações, procurando nesta ocasião obter da sua parte também reflexões e dos seus colegas reflexões sobre o funcionamento e a organização da ERC, uma vez que está quase a atingir 4 anos de funcionamento. Eu refiro-me à questão do financiamento, que se tem mantido estável. Pergunto se isso deve ser assim ou se, pelo contrário, enfim, há uma necessidade de aumentar o financiamento da própria ERC. Falou nos funcionários que tem, dos seus colaboradores. Pergunto se são colaboradores fixos ou são colaboradores eventuais, se esses colaboradores são escolhidos por concurso ou são colaboradores de confiança pessoal. Mas, mais do que isso, gostaria de obter também da sua parte uma reflexão genérica sobre esta legislação que foi aprovada há 4 anos em relação à regulação da comunicação social. Realmente, depois de 4 anos, é possível fazer já um balanço com conhecimento de causa. E a questão que eu gostaria que pudesse referir tem que ver com a conclusão se há ou não, no fundo, apenas uma regulação suave. Se, no fundo, nós não estamos em déficit em relação a uma legislação que possibilita à ERC a concessão de poderes mais fortes de intervenção para levar a efeito a regulação que deve fazer. Porque, às vezes, a opinião pública fica com a ideia de que a regulação é demasiado suave. É uma regulação que podia ser mais incisiva, mais assertiva em certas áreas. Claro que a dúvida é esta. Isso é assim porque a legislação não deixa ou é assim porque a ERC não quer? Já agora gostaria que me pudesse esclarecer sobre esta impressão, enfim, um pouco difusa, não estou a dizer que seja essa a minha impressão, mas partilho aqui neste contexto essa impressão generalizada de que a ERC faz apenas uma regulação suave, quando deveria-se fazer uma regulação mais incisiva, sendo certo que também, de acordo com os poderes que a lei confere à ERC, há diferentes intensidades também nessa mesma regulação. Há uma regulação de alta intensidade, outra de intensidade média, outra de baixa intensidade. Mas uma vez que realmente estamos a atingir os 4 anos de funcionamento, acho que também, porventura, esse é um momento para fazer essa reflexão. Depois também tenho aqui algumas questões mais específicas que gostaria de lhe dirigir. Uma delas tem que ver com o relatório sobre o pluralismo político-partidário. Aliás, nesse relatório, a ERC até, enfim, expressamente diz que a presença do PSD se encontra manifestamente abaixo dos valores de referência, tendência já identificada em 2007. Aliás, isto inclui também a própria apreciação do pluralismo político-partidário nos diferentes espaços do continente e também das regiões autónomas, incluindo a Madeira. E a pergunta que eu gostaria de fazer era saber quais foram as consequências práticas desta deliberação que a ERC tomou do ponto de vista de corrigir, digamos, esta assimetria na verificação do cumprimento de um desejo do pluralismo político-partidário. Isto é, se houve depois procedimentos sancionatórios, o que aconteceu efetivamente para mudar este estado de coisas. Porque não se trata apenas de conhecer o que está, mas trata-se de corrigir o que está mal. Acho que esse é que é o grande passo que a ERC tem vindo a dar e que deve dar ainda mais no futuro. E, portanto, a pergunta que lhe faço é, especificamente em este relatório, também podia fazer uma pergunta mais genérica, no sentido de lhe perguntar, quando se referiu às diferentes deliberações que a ERC tomou, aumentando, evidentemente, a sua capacidade decisória, até falou na pressão deliberativa, saber se essas deliberações foram todas deliberações de uma mesma área ou foram também deliberações, que neste caso me preocupam mais, do ponto de vista da aplicação de sanções, de contraordenações, de sanções pecuniárias compulsórias que também estão previstas na legislação. Também teria outras perguntas mais específicas, o tempo está a esgotar-se, apenas duas perguntas mais. Uma tem que ver com a relação dos poderes da ERC com a existência de provedores na RTP, na televisão e na rádio públicas, saber se essa relação, se entende que há uma boa coexistência pacífica, para usar um conceito de direito internacional, ou se entende que esse tipo de relacionamento pode prejudicar as funções atribuídas a cada um dos diferentes intervenientes. Um outro tema para terminar, Sr. Presidente, peço desculpa pelos segundos a mais, tem que ver com os meios de que a ERC neste momento dispõe para fazer uma efetiva regulação e fiscalização da legislação sobre publicidade. É uma matéria que agora tem estado na ordem do dia. Não sei se até agora a ERC tem feito alguma atividade específica nesse campo, mas também nos preocupa que no futuro se possa haver uma maior intervenção da regulação em matéria de fiscalização da legislação sobre publicidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao professor Azevedo Lopes.
Peço desculpa. Estava a dizer, depois de cumprimentar o Sr. Professor Deputado Bacelar Gouveia, que a IER tem adotado uma estratégia de gestão cuidadosa. Isto é, não é porque dispõe de verbas que deve necessariamente e compulsivamente esgotá-las. É um princípio que nunca aplicamos. Isto significa que a IER teve em 2006 um saldo de gerência de 579 mil euros, em 2007 de 708 mil euros e em 2008 de perto de 850 mil euros. O que significa que, aliás, numa fase inicial onde víamos com muita preocupação a circunstância da grande maioria dos órgãos de comunicação social e sobretudo os operadores de televisão não pagarem a taxa de regulação, uma vez que a tinham impugnado, alegando inconstitucionalidade, seguimos sempre o princípio de uma contenção na gestão que, a nosso ver, tem dado resultados. Não lhes conto também que, juntando vários fatores, como a necessidade de mudança de instalações e o custo da máquina, que é evidentemente mais pesado quanto mais colaboradores houver, que encaramos os próximos anos com bastante preocupação. Isto é, há de chegar um momento em que, manifestamente, os meios que dispomos, e confrontando os meios que inicialmente dispunhamos com aquilo que de nós é exigido e aquilo que fazemos hoje, há, digamos, uma aplicação daquela teoria segundo a qual o cobertor pode esticar, mas há um momento a partir do qual começam a ver-se as pernas. Quanto ao aumento dos colaboradores, tenho aqui os dados, a grande maioria é de dirigentes intermédios e de contratos individuais de trabalho, temos 3 pessoas com cedências de interesse público, e portanto o essencial das pessoas é de colaboradores efetivos, contratados evidentemente por concurso, com exceção de uma unidade, que é a unidade de registros, que transitou, e com grande alegria nossa, do ponto de vista pessoal, transitou do antigo Instituto de Comunicação Social e, portanto, tem um estatuto próprio, tendo-nos sido proposto, no entanto, também a celebração de um contrato de trabalho. E a fiscalização também, já estava aqui a cometer uma injustiça e um esquecimento. Quanto à legislação sobre comunicação social e uma leitura que podemos hoje fazer dos estatutos de ERCA, é uma pergunta muito funda e muito interessante. Eu tenderia a dizer que há algumas competências que, depois de uma reflexão, poderíamos não ter, há outras que eventualmente poderíamos ter. Portanto, há um leque tão extenso de competências no artigo 24, número 3, que o alfabeto acaba e começamos a duplicar as vogais, portanto, A, B, A, C, A, D, etc. Portanto, há uma panóplia enorme de competências. Há determinadas atribuições que são também esmagadoras pela dimensão. A definição dos poderes de influência, por exemplo, é algo que representa uma tarefa avassaladora em termos metodológicos e em termos práticos. Quanto a saber se a regulação, e a pergunta é interessante porque já obriga a um balanço, se a regulação da ERC seguiu o sistema light touch ou mais hard touch, se me é permitida a expressão, é difícil fazer uma avaliação, Sr. Deputado. Se olharmos para os comentários no espaço público, não é hard, é ultra hard, a visão que se tem de um regulador hiperinterventivo, etc. Se olharmos para a dimensão da sanção, isto é, quantos processos contornos nacionais, quantas sanções pecuniárias compulsórias aplicadas, etc., eu posso destacar o seguinte, que do ponto de vista dos processos contornos nacionais, 2008 representa já o triplo em relação a 2006, mas também não lhe escondo que em situações onde até porventura, tecnicamente, a aplicação de uma sanção pecuniária compulsória pudesse discutir-se, isso aconteceu quase essencialmente na imprensa e na imprensa regional, e o regulador tem que ter o bom senso de saber que, em determinadas circunstâncias, se aplica uma sanção pecuniária compulsória, está, no fundo, a vestir as vestes do carrasco, porque, literalmente, o órgão de comunicação social fecha. Portanto, há aqui matéria de reflexão desse ponto de vista, mas aqui estou a exprimir uma opinião pessoal. Eu penso que a sanção pecuniária compulsória nunca devia ter um valor único e indisponível. O que eu quero dizer com isto? Um grande operador público ou privado de televisão encara uma sanção pecuniária compulsória de 500 euros dia com alguma tranquilidade, enfim, nos dias que correm, mesmo 500 euros já não justificam grande tranquilidade para ninguém, mas um operador, um jornal, por exemplo, mesmo que seja um jornal diário, generalista nacional, 500 euros multiplicados por várias semanas podem significar um ónus brutal, e nisso confesso-lhe que o Conselho Regulador tem seguido uma política de relativa contenção que aliás também resulta da própria matéria das sanções pecuniárias compulsórias e método de contagem, não ser que estão totalmente pacíficas. Quanto às relações entre os provedores da RTP, ouvinte e televisão e ERC, devo dizer que são, não só pessoalmente como institucionalmente, as melhores. Devo também dizer que, por culpa própria do regulador e mais especificamente minha, que não tenho dado esse impulso, ainda não desenvolvemos, como seria cordial, mecanismo de cooperação e de notificação de queixas que podem interessar às duas partes. Há esse aspecto ainda para, aprofundar. Quanto aos meios relacionados com a legislação sobre a publicidade, devo dizer-lhe que, à luz dos nossos estatutos, artigo 24, número 3, a linha B, as competências da ERC em relação à matéria da publicidade são bastante contidas, aliás, partilhadas por diferentes entidades. Estou a pensar naquilo que lá vem referido no Instituto, hoje Direção-Geral do Consumidor, estou a pensar na Comissão de Aplicação de Problemas em Matéria Económica, estou a pensar no Gabinete de Meios para a Comunicação Social, para acabar, Sr. Presidente, a questão, digamos, de intervenção fundamental é em matéria de conteúdos, tal como as coisas estão, sem prejuízo da ERC, já em casos passados, estou a pensar num especificamente que envolvia o Governo Regional dos Açores, ter adotado uma deliberação, não foi das mais light que adotámos, que motivou, aliás, da parte do Governo Regional dos Açores, uma modificação da sua política em relação à distribuição da publicidade pelos diferentes órgãos regionais da região.
Eu ia dar mais um minuto ao Sr. Presidente, porque saltou aqui das notas que eu tomei uma questão que lhe foi colocada também, penso que às outras, enfim, deu.
Era o relatório pluralismo.
Que é a questão das consequências práticas da sua representação do Partido Social Democrático.
Exatamente. Portanto, era a última questão, mas essa é rapidamente respondível. O Conselho Regulador, depois de enviado um projeto de liberação, depois de cumprido, digamos, o pressuposto, o contraditório, depois também de passado o período eleitoral, porque estamos a falar de algo que coincidiu em termos temporais com o período temporal, adotou uma deliberação dirigida à RTP, onde elencava todos os incumprimentos da RTP, mas decidiu, nesse momento, não adotar uma recomendação. Estou particularmente à vontade, porque com a minha colega Estrela Serrano éramos os proponentes dessa deliberação, tínhamos uma recomendação para ser lida em antena no Jornal Nacional de maior audiência. Pareceu-nos, porém, que a discrepância temporal entre o momento em que é adotado o relatório e o momento em que tomamos, extraímos as consequências, não justificava uma medida regulatória que pareceria desfasada no tempo. Mas, não lhe escondo, que naquele momento nos pareceu que esse incumprimento já reiterado, estou a pensar especificamente e mais em concreto no PSD, mas também em outros casos que entretanto se foram suscitando, mas mais concretamente no PSD e a sua subrepresentação, que achávamos que era a altura de adotar já uma medida, no fundo, a medida mais grave, que era a adoção de uma recomendação dirigida à RTP.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Bom dia, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e começo por fazer uma declaração de interesses, porque se o quadro da Rádio Televisão Portuguesa há 25 anos, com funções suspensas desde 1996, porque assumi as funções de deputado há 13 anos. Isto, no entanto, não me inibe de exercer plenamente o meu cargo de deputado e estar aqui com uma visão crítica em relação quer à comunicação social no seu global, quer ao caso da RTP. E na leitura deste relatório da regulação de 2008, nota-se realmente que há uma sobre-representação do Governo mais o Partido Socialista nos telejornais da RTP, na ordem dos 56,2%, o que presumo que, em função das deliberações tomadas anteriormente pela própria ERC, ultrapassa claramente essas mesmas recomendações, havendo também uma subrepresentação, quer do PSD, quer do CDS-PP. Há também uma questão que me parece importante, que é o facto de, nos três canais generalistas nacionais, haver uma presença muito grande nos telejornais da região da Grande Lisboa, as notícias, sobretudo, centradas na Grande Lisboa, e um descurar do resto do país. Se no caso dos privados isto não é tão grave, no caso da RTP, que deve ser um fator de coesão nacional, já me parece que esta questão deva ser abordada com mais profundidade e chamado a atenção da RTP para este facto. A segunda nota tem a ver com o relatório da ERC, no segundo volume, no capítulo Análise do Mercado Publicitário, que abrange das páginas 120 a 144. É verdade que não há uma lei geral sobre os critérios de atribuição da publicidade do Estado, das regiões autónomas e dos municípios aos órgãos de comunicação social. Há um vazio legislativo nesta matéria, à exceção da Lei nº 231 de 2004, que regula a atribuição de publicidade do Estado às rádios locais e à imprensa regional, e apenas neste caso. Mas a verdade é que os próprios estatutos da entidade reguladora da comunicação social prevêem no seu artigo 8º, nas suas competências, designadamente na linha G, assegurar em articulação com a autoridade da concorrência o regular e eficaz funcionamento dos mercados de imprensa escrita e de audiovisual em condições de transparência e equidade. E a linha I do mesmo artigo diz que a ERC compete fiscalizar conformidade das campanhas de publicidade do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais com os princípios constitucionais de imparcialidade e isenção da administração pública. Os princípios estão aqui, faltará possivelmente legislação que suporte a intervenção da entidade reguladora da comunicação social na regulação e na fiscalização dos critérios de atribuição de publicidade, quer por parte do Estado, das regiões autónomas e das autarquias. Aliás, nas últimas semanas constatámos vários factos denunciados publicamente, quer por uma revista que apontava critérios políticos na atribuição de publicidade à imprensa escrita, quer num estudo divulgado ontem pela Marketest, onde havia uma disparidade enorme entre as audiências dos jornais e a publicidade institucional que lhes era concedida, e temos realmente o caso da região autónoma da Madeira, já apreciado em tempos pela entidade, em que o Jornal da Madeira, sendo 99% de capitais maioritariamente públicos, além disso, eu considero que isso já constitui, uma vez que há um subsídio de cerca de 4,5 milhões de euros do orçamento regional para a subsistência do Jornal da Madeira, como se sabe, tem uma orientação facciosa, pró-governamental. Para além disso, há mais um elemento de distorção do mercado da imprensa escrita diária na Madeira, uma vez que o Governo e as câmaras usam a publicidade com critérios estritamente políticos, atribuindo 10 vezes mais publicidade ao Jornal da Madeira do que ao Diário de Notícias e do que ao terceiro diário, que se chama Diário Cidade. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Elementos da entidade reguladora, para o CDS-PP a publicidade governamental ou autárquica não pode ser uma arma de arremesso nem uma forma de condicionar a orientação dos órgãos de comunicação social e até de pôr em causa, pela ausência de publicidade, a sua própria viabilidade económica financeira. E a minha pergunta muito concreta, Sr. Presidente da ERC, era, sendo ou não a necessidade de que haja uma legislação com critérios objetivos para a atribuição da publicidade institucional, quer dos governos, quer das câmaras municipais, quer das empresas e institutos públicos, aos órgãos de comunicação social, e entende que essa competência de monitorização e fiscalização dos critérios, que deveriam ser sobretudo baseados nas audiências, deveria ser atribuída à entidade que Vossa Excelência preside.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente, Professor Azevedo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que suscitou. Eu fui aqui destacando algumas. Primeiro, a ausência de diversidade regional. É um facto que, aliás, tem justificado da parte da União Europeia um entendimento e uma análise do conceito de pluralismo que vai muito para lá do próprio conceito de pluralismo político, e é verdade que essa é uma questão onde se verifica, embora, apesar de tudo, no que respeita, por exemplo, à RTPN, com uma melhoria em relação ao passado, uma ausência ou pelo menos uma relativa ausência daquilo que ultrapassa o centro. Portanto, há de facto um centro e uma periferia do ponto de vista da diversidade a todos os níveis, seja ela estritamente regional, seja ela cultural, etc. E esse facto também, evidentemente, detectado no nosso relatório de regulação, não pode deixar de causar preocupação. Quanto à questão que referiu do mercado publicitário, lá onde referiu, e muito bem, a articulação das competências da ERC com a autoridade da concorrência, a verdade é que a competência primária para o efeito é sempre da autoridade da concorrência, sendo a intervenção do regulador da comunicação social necessariamente ad latera e apenas e exclusivamente lá onde, para além de aspectos distintos da concorrência, possam estar envolvidas consequências que entrem na nossa esfera de atribuições. Quanto à necessidade de critérios objetivos, aí sim, independentemente do epicentro, que aliás motiva a conversa que teremos a seguir, aí sim não há efetivamente uma definição legal de publicidade institucional. Muito recentemente, aliás, há três semanas, o tempo voa, há três semanas o Conselho Regulador teve que adotar uma deliberação relativamente à RTP, justamente a propósito da qualificação como publicidade institucional de uma campanha do jornal e, entretanto, depois alargada a outros órgãos de comunicação social. Se o Conselho Regulador entendeu que a RTP não tinha razão, também teve que reconhecer, de facto, um vazio de definição que, evidentemente, perturba não só a análise do regulador, mas as próprias decisões e, às vezes, decisões de mercado dos principais operadores, quer aqueles que colocam publicidade, quer o receptor da publicidade, especificamente o serviço público de televisão. Por outro lado, também, o Sr. Deputado toca noutra questão, a meu ver, muito importante, que é a de não sabermos exatamente, para além de algumas indicações legais, o que é que devemos entender por publicidade do Estado. O conceito de publicidade do Estado tem uma definição mais restrita do que aquilo que é, por exemplo, o conceito de administração pública. O conceito de publicidade do Estado, em princípio, entendido, stricto sensu, afasta, por exemplo, o poder local e o poder... diga?
Regional.
E regional. Sim, também. Isto significa, portanto, que, como aliás se vê por um estudo que foi ontem divulgado na comunicação social, que há, penso, e não era algo que implicasse uma intervenção legislativa de profundis, há aqui algum trabalho de clarificação quanto ao âmbito, desde logo, que representa a nossa competência de fiscalização quanto às campanhas do Estado. Chama a atenção também para a circunstância de que, como tive ocasião de dizer, a competência primária de agregação de dados não é da ERC, é de outra entidade, neste caso o Gabinete de Meios de Comunicação Social, e, por razões várias, a meu ver, aliás, explicáveis e justificáveis, não tem sido possível a recolha desses dados, porque o próprio funcionamento do mercado de publicidade é hoje notavelmente diferente e mais complexo do que aquele que determinou no momento inicial a atribuição dessa competência ao anterior Instituto de Comunicação Social, que depois viu o Gabinete de Meios de Comunicação Social herdar essa competência. Portanto, a ERC não deixou de ir perguntando, se não me falha a memória, duas vezes já quais eram os dados disponíveis para nós podermos pronunciar-nos sobre esse assunto, embora me pareça que, quanto aos critérios de que estamos a falar, estaremos sempre a falar de afetação de recursos públicos, onde, portanto, a decisão individual ou subjetiva, em princípio, deve ser arredada. Se me permite, Sr. Deputado, tenho sérias dúvidas de que o único critério possa ser o das audiências. Tenho, mas depois, porventura, falaremos sobre esse assunto. Não sei se o Vice-Presidente quer.
Não, poderei acrescentar unicamente que a questão da publicidade é algo que nos preocupa, não só a publicidade do Estado, mas também todo o mercado publicitário. Hoje em dia não há dados fiáveis, como sabem, no mercado publicitário. Sabemos que há meios que invadem propriamente os investimentos de outros meios, há meios que estão a ser altamente penalizados pelas práticas que estão refletidas no nosso relatório de descontos muitíssimo fortes, e que, portanto, há aqui um equilíbrio que é preciso para tentar encontrar. E nós temos tido essa preocupação, e está no relatório, embora não seja propriamente da nossa competência, mas essa observação. Queria chamar também a atenção da grande dificuldade que há sempre em detectar-se as razões objetivas pelas quais um investimento é feito num mídia ou num meio e não é noutro. Porque os marketeers encontram sempre justificação para todo o tipo de investimentos. Encontram e justificações certas. Desde a cobertura, a frequência da publicidade, a frequência, os preços que cada um pratica, enfim, um conjunto de variáveis que é sempre difícil e depois legislar também será eventualmente, não é assim?
Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento naturalmente o Conselho Regulador da ERC e felicito-os pelo relatório de 2008, um relatório bastante completo. Eu começarei por falar do pluralismo político-partidário, embora me interesse falar muito mais, eventualmente, da pluralidade e da diversidade. Mas falo do pluralismo político-partidário, porque o Bloco de Esquerda tem tido reservas, que eu acho que este relatório justifica, sobre os valores de referência a partir do qual é avaliada o pluralismo político-partidário da informação. Porque ter valores de referência da participação dos diferentes partidos que têm correspondência direta com as votações nas eleições não nos parece fazer sentido. Porque é que a representatividade na Assembleia da República torna um assunto mais pertinente ou menos pertinente para ser noticiado? Como é que os jornalistas podem fazer o seu trabalho, podem saber o que é pertinente, o que deve ser sujeito a notícia, se têm de estar sujeitos a uma contabilidade permanente que é que não tem a ver com pluralismo, tem a ver com números de assentos parlamentares? Obviamente que tem de haver valores de referência do que é o pluralismo político-partidário, mas achar-se que o pluralismo político-partidário acontece quando em 50% das notícias está o Partido Socialista e em 48% das notícias estão os partidos da oposição, isto na anterior legislatura, agora os valores de referência terão de mudar, não nos parece que faça sentido. Não nos parece que o mundo e o que é pertinente do ponto de vista de notícia ou que faz a notícia tenha mudado no dia em que houve umas eleições. E, portanto, achamos que deve ser pensado o que são estes valores de referência. Deve ser pensado a forma como se pensa o pluralismo político-partidário para que ele aconteça, de facto. E tem que ter, obviamente, valores de referência. Mas estes valores de referência são estranhos, podem ser um entrave à liberdade dos jornalistas, podem ser um entrave até a uma responsabilidade editorial de ver o mundo, de perceber a sua pluralidade de assuntos e perceber o que é pertinente. Até porque há assuntos que eventualmente não serão pertinentes para nenhum dos partidos políticos e que acabam por sistematicamente não ser tratados. E, portanto, isso parece-nos grave. Independentemente de não estarmos de acordo com esta forma dos valores de referência, devemos dizer que, mesmo tendo em conta estes valores de referência, nos preocupa depois todos os dados que o relatório mostra. Preocupa-nos o acentuar do domínio dos partidos de governo face aos seus opositores mais diretos, normalmente. Acontece. Preocupa-nos não percebermos se a ERC tem meios para quando se apercebe destas claras desproporções realmente agir. E isto foi grave com a RTP mais do que uma vez. É gravíssimo na Madeira e não parece nunca ser possível agir sobre estas situações. E isso preocupa-nos. Que meios? Que caminho temos que trilhar para que seja possível agir? E também nos preocupa, e agora sim, a pluralidade e a diversidade de uma forma mais abrangente. Há uma uniformidade temática na comunicação social, como este relatório demonstra. Há também uma desproporção regional, ou uma grande parte do território simplesmente não é tratado. E há uma forma monolítica de ver o mundo, para além disso. E isto vê-se de várias formas e há várias formas de o combater. Eu lembro-me que este ano houve um incidente, uma polémica, que não cabendo, obviamente, à ERC discuti-la, é sintomática da forma monolítica de ver o mundo. Quando o DOC Lisboa, por exemplo, se insurgiu contra a falta de documentários na RTP. E a RTP diz que sim, que há documentários. E o que se esquece é que há documentários do produtor e não do autor, que são sistematicamente sobre os mesmos assuntos e que sistematicamente têm a mesma visão do mundo. E quando se fala de documentário, que é uma forma essencial, hoje em dia, e que está a crescer em todo o mundo, de analisar o mundo, de conhecer o mundo, precisamos de documentário de autor, precisamos de formas diferentes de ver o mundo. E realmente temos um acesso ao conhecimento através do documentário e não só, que é muito monolítico, cada vez mais monolítico, e aliás o relatório da ERC aponta e bem a falta de produção independente. Mais uma vez aponta e bem a falta de produção independente. E agora o que fazemos com isso? Temos que ser capazes de fazer alguma coisa depois de termos analisado o problema. Há também uma forma que está a ser usada, e parece legítimo esse uso quando visto quando, numa primeira análise, que é, há uma uniformidade temática. Quando se quer que um outro assunto seja abordado ou que uma outra região seja falada, há patrocínios de organismos públicos a programas que falam desses outros temas ou dessas outras regiões. O problema é que muitas vezes esses programas o que fazem é, por um lado é certo, dão voz a assuntos que nunca teriam voz, ou dão voz a regiões que nunca teriam voz por causa desta uniformidade temática que o relatório da ERC revela, mas também são os programas que nos põem os óculos cor-de-rosa sobre os assuntos que abordam. E não são peças publicitárias, continuam a ser programas de informação. E, portanto, e aí o relatório da ERC não se percebe muito bem qual é a visão da ERC sobre este assunto, mas é realmente complicado quando se percebe que a legitimidade de tentar combater a uniformidade temática depois cai-se nestes programas de óculos cor-de-rosa que acabam por não ser verdadeira informação e informação plural e diversificada sobre estes temas, quando são os únicos, ainda por cima, que os abordam. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Por indicação do professor Azevedo Lopes, começo por dar a palavra ao doutor Assis Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Suponho que se trata de fazer uma incursão rápida ainda na questão da publicidade que há pouco foi aqui suscitada pelo Sr. Deputado que representa o Partido Popular. Para esclarecer um ponto que, porventura, não terá ficado suficientemente nítido e que merece alguma atenção. O Sr. Deputado distinguiu e bem as diferentes situações que existem para a publicidade dita do Estado em sentido amplo, no que diz respeito à dimensão regional e local, e à dimensão nacional. Ou seja, há normas neste momento que regulam a publicidade do Estado no que diz respeito às rádios e à imprensa local e regional, mas à publicidade dimanada do Estado, a administração central, mas não existem normas idênticas no que diz respeito à colocação, à distribuição da publicidade das autarquias e das outras entidades infraestatais. Ora, essa lacuna foi de alguma forma objeto da reflexão da ERC na deliberação que o Presidente do Conselho Regulador se referiu há pouco a respeito da publicidade na região autónoma dos Açores. E aí tivemos a ocasião de verificar justamente que, em nome de princípios constitucionais que não carecem de intermediação da lei ordinária, designadamente do princípio da não discriminação, se pode recortar um conjunto de regras ou de critérios que poderiam ou deveriam informar a publicidade também distribuída pelos governos regionais e pelas autarquias, designadamente da região autónoma dos Açores, que estava sob escrutínio naquele momento. Sendo certo que seria da maior conveniência, e a deliberação frisa esse aspecto, que houvesse uma produção atempada de normas e a divulgação delas para que os mecanismos de transparência e de controle na execução dos critérios estabelecidos fossem devidamente conhecidos e executados.
Ou seja, doutor, eu peço-lhe que conclua, que é para passarmos rapidamente à resposta à senhora deputada Catarina Martins.
Muito bem. Lá onde, por inexistência de normas gerais da República, haja lugar à formulação de critérios casuísticos e ad hoc, conviria que eles fossem devidamente conhecidos, transmitidos publicamente e sujeitos a escrutínio. E que houvesse, em qualquer caso, uma relação de proporcionalidade entre o investimento publicitário e os suportes desse mesmo investimento. Facto que não estava absolutamente dado como verificado no caso da publicidade da Região Autónoma dos Açores.
Peço ao professor Azevedo Lopes, então, para retomar a resposta.
Muito obrigado. Irei, então, responder às questões focadas pela senhora deputada Catarina Martins, pedindo desculpa por só começar agora, mas tínhamos uma questão em atraso. Em relação ao pluralismo político-partidário, essa, senhora deputada, essa discussão é uma discussão que, felizmente, estamos a ter, vamos ter, já tivemos, uma vez que desde o início do nosso plano de avaliação de pluralismo político-partidário, que ela existe. Como o Conselho Regulador da ERC tem dito reiteradas vezes, não conhecemos critério mais fiável da avaliação de obrigações de garantia de pluralismo político-partidário do que aqueles que resultam do sufrágio e da composição desta Casa, que é um órgão de soberania, e penso que o regulador nunca poderia ter a tentação de inventar um critério de representação que se sobrepusesse àquilo que, no fundo, eu considero que é o critério mais puro e mais direto que existe dessa mesma representação. Permite-me também discordar sobre a circunstância de o critério estabelecido pela ERC de alguma forma condicionar, ou por qualquer forma condicionar, critérios jornalísticos. Condicionava isso sim, quando deparamos com a situação em que nos era pedido que no programa A ou no programa B, em concreto, disséssemos que devia estar Joaquim ou devia estar Albano, ou que Luísa ou Mariana tinha que sair. Aí sim haveria uma ingerência direta na autonomia, independência editorial e uma lesão direta de critério jornalístico. Isto porquê? Porque não só este é um critério que é aferido por amostragem, e mesmo por amostragem estamos a falar de mais de 1000 peças, isto significa que, em concreto, nenhum jornalista é condicionado, nem tem que saber se sim ou não os seus critérios são válidos. Ele segue os seus critérios, chamando, no entanto, a atenção para a circunstância de, várias vezes perguntando o que é que são critérios jornalísticos, ter recebido, quantas vezes, as respostas mais vácuas, onde praticamente tudo cabe. Portanto, o cuidado do Conselho Regulador, ao definir este padrão de avaliação, foi justamente libertar o regulador da tentação diabólica de se substituir ao jornalista ou de se substituir ao diretor de informação no exercício do seu munus jornalístico. O que significa que esta contabilidade, como se lhe referiu, esta contabilidade é uma contabilidade que está dissociada do dia-a-dia, dos casos concretos, onde evidentemente o jornalista pode seguir o critério que muito bem entender, à luz das suas regras, digamos, à luz da forma como interpreta as suas regras éticas, deontológicas e legais que sobre ele impendem, e à luz também da estrutura de organização, da própria estrutura de informação. Quanto à pluralidade e diversidade, a senhora deputada tem toda a razão quando acentua um relativo mimetismo, uma abordagem mimética no plano informativo e até de programas dos três operadores principais, o operador público e os operadores privados. Manda à justiça que se diga que nesse plano o operador público se distingue pela diversidade dos géneros abordados, mas de facto, como aliás se pode ver num estudo muito recentemente divulgado sobre a representação de grupos minoritários, parece-me evidente que há uma abordagem, a nosso ver, patológica de algumas questões. Se for crime, interessa, se não for crime, é totalmente indiferente, ou então coloca-se a questão de um ponto de vista essencialmente edulcorado. Não lhe vou chamar óculos cor-de-rosa, porque eu próprio uso óculos, mas, de facto, a imagem que acolhe, porque optou, é, de facto, bastante significativa sobre a forma como tudo aquilo que escapa aos quatro principais grupos temáticos, o desporto, a política nacional, a ordem interna e a economia, é remetido para o quartos fundos. Quartos fundos esse que manda à justiça que se diga no Serviço Público de Televisão, é, apesar de tudo, mais alargado do que em relação aos outros operadores.
Eu peço desculpa, mas era só um pequeno esclarecimento, para que não fique nenhuma dúvida em relação à senhora deputada. Quando diz que, em relação aos níveis de referência, 50% das peças têm que ser do governo, eu queria, ou da oposição, ou 50%, ou 48%, mais 2%, considerando a oposição parlamentar e esta parlamentar, vamos lá ver do que é que estamos a falar, com todo o respeito. Isto é, as peças que são abrangidas no pluralismo político-partidário representam cerca de 20%, o máximo 20%, dos temas emitidos pelos operadores, pela RTP em concreto. Portanto, a informação política, que é essa de que estamos a falar, representa cerca de 20% dos temas que são emitidos pela RTP. E em relação aos critérios editoriais, e termino já, que eu sei que é um assunto muito caro ao Bloco de Esquerda, que temos aqui sempre discutido, quando vimos aqui ao Parlamento, eu só queria dizer o seguinte, quando nós informalmente, ou até formalmente, instamos os operadores ou pedimos alguma explicação, a resposta para a presença superior do Governo são exatamente os critérios editoriais. Isto é, é o Governo que decide a vida dos cidadãos, qualquer que ele seja, e, portanto, os jornalistas, na medida em que têm que noticiar, sobretudo, aquilo que afeta a vida dos cidadãos, justificam essa presença mais substancial dos governos. Isto acontece também noutros, enfim, estudos académicos, e isto é uma constante em quase todos os estudos académicos, qualquer que seja o governo, exatamente porque é o governo que decide. E, portanto, os operadores dizem, mas como é que nós vamos tirar a política ativa e substantiva dos noticiários? Isto passa-se na imprensa e na televisão e na rádio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dou agora a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me cumprimentar o Conselho Regulador da ERC, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Gostaria, desde logo, dizer que o PCP partilha, e ficamos contentes por perceber, que a ERC também, de uma concepção de pluralismo e diversidade na comunicação social que não se restringe a uma abordagem estritamente política ou partidária e, portanto, integra as várias dimensões que integra o próprio pluralismo. No que diz respeito à questão, e vou tentar cingir-me ao relatório da regulação e ao relatório do pluralismo político-partidário na RTP, penso que são dois instrumentos que, desta forma, também felicito pela elaboração, porque, de facto, representam uma análise profunda do setor da comunicação social. E, relativamente ao relatório do pluralismo político-partidário, dizer também que discordamos, aliás, como a ERC conhece, da grelha de referência relativamente a estas questões que foram agora levantadas, entendendo que é redutor a questão da atividade partidária. Entendemos que o que de facto prevalece deste relatório político-partidário na RTP de 2008 não é uma subrepresentação do PSD, é mais a hegemonia do Partido Socialista e do Partido Social Democrata nos noticiários, no debate e no comentário, no essencial, tendo em conta a mesma corrente da opinião política. Face a esta questão em concreto, a questão que lhe colocava era, face a esta discordância, estará ou não disponível a ERC para rever os critérios de representatividade político-partidária? No que diz respeito ao Estatuto do Jornalista e de acordo com o relatório da regulação na página 52 em suporte digital, houve, segundo informação que nos é disponibilizado, mais 25% de deliberações face aos direitos dos jornalistas que em 2007. A questão que lhe gostaria de colocar...
Eu peço desculpa, eu não percebi. Mais 25%?
De deliberações relativamente aos direitos dos jornalistas do que em 2007. Isto na página 52 do relatório da regulação em suporte digital. O PCP faz relativamente à aplicação do Estatuto do Jornalista uma avaliação muito negativa, tendo em conta não apenas a degradação das condições laborais destes trabalhadores, mas até a possibilidade de limitação da pluralidade e da visão plural destes acontecimentos, quando uma determinada obra jornalística pode ser reproduzida nos vários órgãos de comunicação social de um determinado grupo, sem trazer objetivamente nada de novo a um determinado acontecimento. Nós, relativamente a isto, entendemos que poderá haver uma pluralidade de meios, mas que essa pluralidade de meios nem sempre poderá corresponder a uma pluralidade informativa. Relativamente a esta questão, gostaria de saber, por parte da ERC, qual a avaliação que a ERC faz sobre a aplicação do Estatuto Jornalista na qualidade jornalística e no próprio pluralismo na comunicação social. Relativamente à concentração da comunicação social, o relatório da regulação no título 2 faz uma análise económica do setor. Aliás, penso que é uma análise muito profunda, que em poucos documentos vem expressa. O PCP vê com preocupação a lógica capitalista de concentração da comunicação social, tendo até como referência experiências europeias recentes em Espanha e Itália. Entendemos que é uma lógica perigosa de concentração e que, com o atual quadro legal e a política seguida pelo anterior governo do Partido Socialista, Portugal não está imune a uma operação de atuação monopolista no plano da concentração da comunicação social. A questão que lhe gostaria de colocar relativamente a esta matéria é qual a avaliação que faz hoje a ERC da crescente concentração da comunicação social por parte dos grandes grupos económicos. Relativamente ainda ao relatório da regulação e à lei da rádio, na página 577 do relatório da regulação em suporte digital, é afirmado que não há um cumprimento da cota dos 25% da música portuguesa, em alguns casos um não cumprimento continuado durante mais de 3 meses por parte de alguns operadores. Nós entendemos, de facto, que os operadores privados não devem estar isentos do cumprimento do pluralismo e da diversidade na comunicação social. Entendemos que esta deve ser uma referência democrática também para os operadores privados, aliás, não quero com isto dizer que a ERC tenha outra opinião diferente. A minha questão dependia-se com o não cumprimento da lei da rádio nesta matéria e que, do ponto de vista do empobrecimento do próprio pluralismo, nós entendemos que é evidente, e que muitas vezes revela uma ausência muito significativa da música portuguesa no espectro radiofónico nacional. Nós sobre esta matéria não conhecemos em concreto nenhum parecer da ERC, admito que haja, nós não conhecemos em concreto. A questão que lhe gostaria de colocar relativamente a isto era que medidas pretende tomar a ERC, não apenas para garantir o cumprimento da lei, no sentido de instar a estes operadores que, dentro das suas objetivas competências, como é óbvio, possa tornar mais efetivo este cumprimento. Como ainda tenho algum tempo, relativamente ainda ao relatório do pluralismo político-partidário, durante o período eleitoral, creio que em setembro de 2009, a entidade instou todos os órgãos de comunicação social a suspenderem todos os programas em que participariam candidatos nas eleições. O PCP considera que a preocupação pelo respeito do pluralismo político-partidário não se deve cingir apenas aos períodos eleitorais, é uma preocupação que para nós é um imperativo permanente. Hoje mantém-se, de facto, uma realidade antidemocrática no espaço do comentário e da opinião, não apenas relativamente aos dois programas do professor Marcelo Rebelo de Sousa e do doutor António Vitorino, mas a esmagadora maioria dos comentadores são figuras da área do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. A questão que lhe gostaria de colocar prende-se com a questão concreta de que, de facto, esta desigualdade do ponto de vista da representação não desapareceu e que medidas pretende a ERC tomar junto aos órgãos de comunicação social por forma a garantir a presença da diversidade das diferentes correntes político-partidárias e político-ideológicas existentes na sociedade portuguesa. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Presidente, Professor Azevedo Lopes.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato, pelas questões que colocou, mas, de facto, em relação aos valores de referência, não é que estejamos num beco sem saída, mas a verdade é que a ERC não vislumbra que outro critério, senão aquele que, em termos, no fundo, até de filosofia política, e está cá um excelentíssimo constitucionalista que não me deixará mentir, a relação poder-oposição determina muito do que é o debate político e acho que é até um ato de humildade do regulador não procurar inventar, porque literalmente a partir de um critério objetivo estaria a inventar e poderia legitimamente ser acusado de favorecer A ou favorecer B, e penso que, apesar de tudo, ressalvando, no entanto, a discordância perene, não só do Partido Comunista como do Bloco de Esquerda, que apesar de tudo, com todos estes defeitos, o sistema, que ainda por cima é de valores de referência tendenciais e não absolutizados, tem permitido, como aliás tem visto, um debate e uma discussão sobre estas temáticas que, a meu ver, não existia anteriormente. Quanto às questões ligadas aos direitos jornalistas, nós estamos a falar essencialmente de questões ligadas ao direito de acesso. Portanto, são questões onde houve um acréscimo, de facto, de queixas suscitadas por jornalistas, onde daqui a pouco, se tivermos tempo, pediria ao meu colega Rui Assis Ferreira que também interviesse a propósito disso. Quanto à diminuição da visão plural e da diversidade. Bom, eu tenho defendido publicamente e mantenho aqui que numa situação de crise económica e atentos os factos noticiados e públicos de dispensa de trabalhadores e de jornalistas resultantes da crise económica, necessariamente diminui a diversidade e o pluralismo, necessariamente fica enfraquecida a liberdade de imprensa. Ou seja, creio que é algo que ultrapassa a mera opinião. Lá onde há menos vozes e menos cabeças a pensar e a refletir, a informar, necessariamente há um empobrecimento objetivo da liberdade de imprensa e, evidentemente, como aliás o nosso próprio relatório na parte económica reflete, há fatores de grave preocupação desse ponto de vista, lá onde, como a determinado momento pareceu poder colocar-se a questão, se discutia até a própria sobrevivência de grupos de comunicação social. Quanto à questão da concentração ou não concentração dos meios, bom, independentemente de hoje não termos um instrumento que possa balizar a intervenção da entidade reguladora nesta matéria, pelas razões subejamente conhecidas e que me dispenso de desenvolver, a verdade é que cada vez mais nós estamos confrontados com noções de mercado que ultrapassam o próprio conceito de jurisdição. Quer dizer, a ideia de que o mercado pode hoje ser definido na comunicação social exclusivamente à luz das fronteiras portuguesas é manifestamente ilusório e quem for assinante, eu ia dizer do cabo, mas do cabo, da MEL ou de qualquer outro sistema, verifica que há hoje a entrada livre e a livre circulação de ideias e de programas, etc., que já nem sequer depende da jurisdição do Estado português. Portanto, o mercado em sentido técnico português é já muito pequeno quando numa dimensão ibérica, é pequeníssimo numa dimensão europeia e, portanto, por vezes a ideia de concentração ou de não concentração dos meios não pode ficar confinada apenas a uma leitura puramente nacional de mercados, porque a simples circunstância de estarmos integrados num espaço europeu obriga a refletir em diferentes níveis que não necessariamente nacional. Ora, quanto à questão que suscitou sobre a diretiva que o Conselho Regulador da ERC adotou sobre determinadas obrigações dos órgãos de comunicação social em período eleitoral, entendendo-se por período eleitoral aquilo que tecnicamente é errado dizer-se o período pré-eleitoral e o período eleitoral, mas que a ERC abordou, por exemplo, em relação aos espaços de opinião. Tanto a nossa convicção é essa que a senhora deputada exprime, que, como se viu, foi adotada essa diretiva, que também, como é sabido, desencadeou aquilo que, em sentido impróprio, poderia chamar uma tempestade mediática, que devo aliás dizer me surpreendeu bastante, depois de analisar os factos em concreto, talvez me tenha surpreendido um bocado menos. Estamos a falar de atores que eram obrigados a suspender a sua colaboração e eu isso admito que nunca seja agradável. Devo aliás informar esta comissão que o Conselho Regulador adotou na última reunião já o projeto de liberação onde vai extrair todas as consequências daquilo que tinha anunciado que ia fazer. Portanto, não foi palavra vã nós dizermos que extrairíamos em devido tempo e depois de feita a análise completa iríamos extrair as consequências e vamos extrair as consequências em relação aos órgãos de comunicação social que, a nosso entender, cumpriram melhor e cumpriram menos bem esta obrigação, para nós básica, em período eleitoral e que, evidentemente, é transponível em geral para os períodos não eleitorais. Mas aí, Sr. Deputado, o nosso esforço tem sido, aliás, patente, o relatório de pluralismo biopartidário, a discussão, às vezes muito dura, quer com o serviço público, quer no espaço público, a propósito da bipolaridade dos espaços de opinião no serviço público de televisão, atenta à circunstância de ser aí que, a nosso entender, há obrigações reforçadas do operador público relativamente àquilo que a Constituição e a lei exigem aos operadores privados. Quanto às questões da lei da rádio, eu passaria ao meu colega e vice-presidente Elísio Oliveira, assim como também sobre o relatório económico. Permito-me chamar a atenção apenas para um aspecto muito breve. É que se temos 137 operadores incluídos automaticamente no sistema de verificação do cumprimento das cotas, não só a percentagem é muito elevada de cumprimento, como para além disso, esses 137 representam muitíssimo mais do que o universo absoluto aparente num universo de 300 e tal rádios. Estamos a falar, provavelmente, de mais de 80% da audiência, portanto, as principais rádios estão todas no sistema, mas não vou antecipar nada daquilo que o meu colega melhor do que eu poderá dizer.
Doutora Luísa Oliveira, eu pedi-lhe para não exceder os 8 minutos, porque começamos a ficar atrasados.
Serei muito, muito breve relativamente às questões da radiodifusão. A primeira grande preocupação que nós tivemos relativamente ao cumprimento da lei foi com os operadores nacionais. De âmbito nacional, são aqueles que têm mais força junto dos auditórios e esses cumprem as percentagens que a lei estipula. Depois tivemos o segundo passo, que foi verificar, tentar o cumprimento mais generalizado. Para verificar as 350 e tal rádios, adotamos um sistema ao qual aderiram até agora 134 estações de rádio. Essas, algumas não cumprem porque, de facto, têm uma programação que a lei também exceciona. Depois fizemos uma segunda verificação e agora permite-nos concluir que mais de 90% das rádios cumprem a lei através da renovação dos alvarás. Todas as renovações são precedidas, antes do Conselho Regulador apreciar, são precedidas de uma audição de um dia ou dois da sua programação. E temos vindo a verificar que, com efeito, há, e pode-se dizer que há aqui um cumprimento generalizado, sobretudo no que diz respeito aos 25% de música em língua portuguesa. Portanto, neste momento, a questão dos incumprimentos nessa matéria estão quase que ultrapassados, temos mais um ou outro, evidentemente que não cumpre, porque o seu próprio formato de rádio...
Peço-lhe que conclua, Sr.
Não o permite. Relativamente à concentração, apenas para reforçar o que disse o Sr. Presidente, à questão dos estudos económicos, isso é uma matéria que nos preocupa. Vamos, no próximo ano, tornar a abordar a mesma questão e fazê-la com uma profundidade ainda maior que foi feito no relatório de 2008, porque, como verificaram, há grupos que não nos deram as contas, não nos forneceram os dados, para termos uma visão mais geral. A nossa intenção é, de facto, dar a conhecer essa visão e uma análise da situação dos grupos de comunicação social em Portugal. Não sei.
Muito obrigado.
Dá-me licença que responda à questão.
Eu ia-lhe dar apenas um minuto, nós estamos bastante atrasados e eu sei que a gestão do tempo nas explicações é de quem dá as explicações, mas eu, obviamente, as pessoas sabendo as regras à partida, eu peço que se contenham e que consigam ter o poder de síntese necessário para que a reunião tenha o ritmo. Eu dou então um minuto ao Sr. Dr. Assis Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria aproveitá-lo para reagir à questão suscitada pela Sra. Deputada do PCP em matéria de aplicação do Estatuto de Jornalista, porque a ERC normalmente é associada a outro lado da questão, que é o lado do controlo, do acompanhamento da atividade jornalística. Esta faceta não deixa de ser menos importante e convém que realçá-la. A ERC é também um órgão de salvaguarda dos interesses e dos direitos dos jornalistas. E em relação ao Estatuto de Jornalista, há pelo menos três áreas em que o mecanismo legal de salvaguarda dos direitos dos jornalistas tem sido posto à prova e escrutinado junto à ERC. Primeiro exemplo, acesso às fontes de informação. Fontes públicas detidas pelo Estado e por outras entidades, fontes privadas, designadamente operadores da área do espetáculo, e clubes desportivos, matéria em que a ERC assiduamente se tem debruçado sobre situações de litígio entre órgãos de comunicação social e clubes desportivos, designadamente clubes ligados ao futebol. Direito de participação dos jornalistas, também outra das facetas importantes, se não mesmo nucleares do Estatuto do Jornalista, foi posto à prova.
Peço que conclua, Sr.
Na deliberação sobre o contencioso entre a administração e os jornalistas da TVI a propósito da suspensão do Jornal Nacional. Independência dos jornalistas, através da cláusula de consciência, houve um caso colocado perante a ERC que depois acabou por se resolver por via pacífica, digamos assim, negocial entre as partes, mas que é um dos símbolos mais importantes da aplicação do Estatuto do Jornalista.
Muito obrigado. Eu dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, terminada esta primeira parte da nossa reunião, para abordar as questões relativas ao requerimento apresentado nesta Comissão para a audição da Entidade Reguladora da Comunicação Social acerca de assuntos não apenas relacionados com a publicidade do Estado, mas também como a eventual apreciação de supostas intromissões em conteúdos editoriais de alguns órgãos de comunicação social. Senhora Deputada Cecília Meireles.
Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todo o Conselho Regulador e agradecer-lhes a presença hoje aqui. Eu prometo que serei breve, Sr. Presidente, no sentido de acelerar os nossos trabalhos neste nosso último dia de trabalhos parlamentares antes do Natal e em que temos o Sr. Primeiro-Ministro cá à tarde. O requerimento do CDS tinha 4 pontos fundamentais. 2 tinham a ver com o pluralismo político ou partidário e com as questões da publicidade, que eu creio que já foram aqui bastante debatidas. Embora me pareça que sejam matérias que merecem reflexão mais profunda, vou-me abster de falar sobre essas matérias, precisamente porque já foram aqui debatidas. As outras 2 questões eram bastante menos conceptuais, digamos assim, e referiam-se a 2 questões bastante mais concretas. A primeira tinha a ver com uma notícia que tinha então saído há pouco tempo na revista Sábado, em que eram denunciadas pressões por parte, eu cito, de pessoa do círculo próximo do Primeiro-Ministro, que seriam exercidas junto do Semanário Sol, através do Banco BCP, tanto na vertente de financiamento e financeira deste banco, como na vertente de publicidade inserida por este banco. A suspeição deixada no ar pareceu-nos bastante grave, porque, obviamente, a ser verdade, os factos configuram, têm bastante gravidade e configuram uma situação inaceitável, e, obviamente, a não ser verdade, do mesmo modo nos parece inaceitável que paire no ar essa suspeição de intromissão. Queríamos, portanto, saudar a decisão do Conselho Regulador de abrir um processo de averiguações que teve como objetivo, e tem como objetivo, suponho eu que ainda esteja em curso, apurar elementos relativos à situação denunciada publicamente pelo diretor do Jornal Sol. Eu gostava, portanto, de saber qual é o ponto de situação deste processo de averiguações. Nós sabemos pela comunicação social que o arquiteto José António Saraiva já foi ouvido, creio que dia 4 ou 5 de dezembro. Eu gostaria de saber se nos pode adiantar algumas coisas que tenham sido debatidas a quando dessa audição e se, no âmbito deste processo de averiguações, já foi ouvido ou está prevista a audição de mais alguém e, em caso afirmativo, de quem? Quem já terá sido ouvido ou quem poderá vir a ser ouvido? A quarta questão que motivou o nosso requerimento tinha a ver com a suspensão do Jornal Nacional de Sexta-feira da TVI, questão que foi muito debatida durante a campanha eleitoral. A ERC já tomou uma decisão em relação a este processo, que eu gostava também de saudar, considerando que a legislação portuguesa, que é obviamente aplicável neste caso, independentemente da nacionalidade dos capitais que possam estar em causa, que, no sentido de que, obviamente, uma administração não pode tomar decisões de natureza editorial. Isso ao CDS sempre pareceu um ponto essencial, que era necessário, para nós sempre pareceu claro, mas pareceu a páginas tantas haver alguma dúvida, para nós foi essencial que a própria ERC viesse dizer que, de facto, reprovasse este facto e dissesse que isto, à luz da legislação portuguesa, não era admissível. Contudo, também tomamos conhecimento, a partir de, e pode ser consultado no próprio site da ERC, que as questões suscitadas pela suspensão do Jornal Nacional da TVI, e eu cito neste caso a comunicada ERC 13 de 10 de 2009, não se esgotam na competência de quem emitiu a determinação, assim como o procedimento seguido para o efeito. E que esta mesma ocorrência, a referida suspensão, suscita igualmente a questão de saber se houve ou não ingerência do poder político ou do poder económico na atividade do operador TVI. Aquilo que eu gostava de saber, isto suponho que tenha dado origem a um novo processo de averiguações e de apreciação por parte da ERC, para averiguar ou não desta ingerência. Aquilo que eu gostava de saber também em relação a este processo de averiguações é qual é o seu ponto de situação, se há data prevista de conclusão e que audições já foram levadas a cabo no âmbito deste processo e no caso de já ter havido audições, de quem se tratou, se for obviamente possível disponibilizar-nos essa informação e quando é que espera que estejam concluídos tanto este processo como o processo relativo ao diretor do Jornal Sol? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, também pelo esforço de contenção no tempo. Dou a palavra ao Sr. Presidente, professor Azevedo Lopes.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. Relativamente à pergunta que me diretamente colocou sobre a possível a suposta intromissão nos conteúdos editoriais no Semana do Sol, que tem na base uma entrevista ou várias entrevistas do arquiteto José António Saraiva, posso lhe dizer o seguinte, perdoar-me-á que não refira materialmente o que foi dito nas audições, mas isso penso que é pacífico que eu não o possa e não o deva fazer. Mas já foram realizadas 4 audições ao arquiteto José António Saraiva, diretor do Jornal Sol, ao Dr. Mário Ramires, da direção do mesmo jornal, ao Dr. Paulo Azevedo, que é presidente do Conselho de Administração do BCP Capital, ao Dr. Fortunato Almeida, e estão previstas para a primeira semana, penso que já confirmadas, na primeira semana de janeiro, audições ao Dr. José António Lima e ao Dr. António Coimbra. Joaquim Coimbra, peço desculpa. Portanto, repito, José António Lima e Joaquim Coimbra. E, portanto, o processo está a seguir os seus termos normais. Relativamente ao caso da TVI, como bem destacou, houve uma primeira deliberação sobre o assunto, ao fim e ao cabo, da licitude ou ilicitude da suspensão do Jornal Nacional de Sexta. Houve depois uma decisão do Conselho de iniciar um procedimento para a verificação de eventual existência, para a eventual existência de pressões de poder político e económico. Não sou capaz de dar uma data para a conclusão, é um processo naturalmente mais moroso do que aquele que resultou, devo aliás dizer, em tempo extremamente rápido, ao contrário do que foi em alguns casos insinuado. A coincidência da decisão sair depois das eleições, etc., é manifestamente quem pensa que o tempo de decisão político é o mesmo que o tempo de decisão do regulador, porque, entre outras coisas, a contagem de 42 dias para a decisão incluiu nessa contagem dias santos, feriados e fim de semana, e para além disso houve o tempo de contraditório que, evidentemente, teve que ser concedido à TVI. Fui informado pelo Departamento Jurídico e pela Unidade de Análise Média que já estão previstas 2 audições, respectivamente a Manuela Moura Guedes e ao seu marido José Eduardo Muniz. Seu marido, a referência é estúpida, peço desculpa, não é circunstância, não é propriamente uma relação conjugal que aqui vim invocar, portanto peço desculpa pela referência a José Eduardo Muniz, mas neste momento não estava a conseguir lembrar-me do nome e peço desculpa por este lapso que não foi evidentemente involuntário. Fui também informado que, realizadas estas 2 primeiras audições, o Departamento Jurídico e a Unidade de Análise Média decidirão se sim ou não justifica continuar as averiguações. Quanto à questão da publicidade, a senhora deputada saberá também com certeza que o regulador iniciou um procedimento em matéria de publicidade, agora este na sequência da notícia do Jornal Sábado e de outras notícias depois e comentários que se verificaram no espaço público, não porque o regulador deva seguir a agenda mediática, mas que nos pareceu que suscitava uma questão bastante pesada, com factos que eram invocados. A senhora deputada, tal como eu e quase todos nós, terão presentes o estudo que ontem foi divulgado em resposta pela Control Invest, mas a entidade reguladora decidiu contratar uma consultoria externa para, no fundo, nos apresentar um primeiro relatório sobre este assunto, que será depois, evidentemente, aprofundado. Posso dizer que o recebi, recebi a entidade reguladora ontem. Não houve, evidentemente, tempo para o analisar e também, como compreenderão, não era cordial vir aqui discuti-lo nesta fase preliminar. Mas para dizer que o processo, digamos assim, não está, e mesmo esse processo não está parado, devo confessar que fiquei algo surpreendido com a capacidade demonstrada num tempo tão breve apresentar um estudo já com dados interessantes, mas evidentemente agora caberá à entidade e aos supervisores deste processo definir outras abordagens ou novas abordagens que devem ser afloradas, até porque, como bem disse o Vice-Presidente ainda há pouco, as questões ligadas a uma avaliação da afetação de recursos públicos em publicidade têm um conjunto de variáveis extremamente complexo e, portanto, evidentemente, um juízo sério tem que tomar em conta todas essas mesmas variáveis. Termino, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente, também. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista e o Grupo Parlamentar, como aliás todos os partidos, viabilizaram e aprovaram esta audição de entidade reguladora para a abordagem de um conjunto de matérias que nos parece pertinentes. Eu gostaria apenas de me cingir numa questão levantada que tem a ver com a publicidade, quanto a notícias que o Governo tem vindo a colocar publicidade de acordo com critérios políticos. E, quanto a isto, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, não há nenhuma central de compras de publicidade, ou seja, a publicidade do Estado é feita como inúmeras instituições têm contato entre si e têm conhecimento das estatísticas das campanhas, como aliás já foi referido pelo Governo. Em segundo lugar, só existe, como aqui já foi dito, legislação relativamente à publicidade nas rádios locais e imprensa regional, em que há obrigatoriedades legais. Em terceiro lugar, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, aqui na audição que fez nesta comissão, garantiu não haver nenhum tipo de direcionamento político na colocação da publicidade e anunciou a existência de a criação de uma base de dados para a publicidade estatal, através da publicitação a toda a população, nomeadamente via internet. No entanto, há uma questão que nós gostaríamos aqui de aflorar, que é a matéria, digamos, mais preocupante, que é um clima, como alguns já adjetivam em termos de comunicação social e alguns editoriais e algumas pessoas que emitem a sua opinião nos órgãos de comunicação social, algum clima de intriga política e algum terrorismo empresarial. E isto, obviamente, merece alguma ponderação, na medida em que nós estamos perante um setor que vive numa grave crise. Uma crise que resultante de situação económica, mas também a mudança de hábitos no consumo. E aquilo que nós assistimos nos últimos meses foi, em primeiro lugar, uma notícia publicada no jornal Sábado, do grupo Cofina, que anuncia que o Estado privilegia um jornal, neste caso o Diário de Notícias, do grupo Control Invest, em detrimento do jornal público. E criando logo a ideia de que havia um benefício claro do Governo relativamente a um órgão específico de comunicação social. Ontem mesmo, somos surpreendidos por uma notícia de um estudo da Marktest, encomendado pelo grupo Cofina, peço desculpa, o grupo Control Invest, segundo a qual o grande beneficiado desta publicidade é o Correio da Manhã, que detém 50% da publicidade, que é do grupo Cofina, ou seja, o mesmo grupo da revista Sábado, que publicou a notícia. O que isto demonstra é que, por um lugar, não há nenhum tipo de direcionamento político. É claro e objetivo. Aliás, o próprio estudo de ontem diz que, entre o Diário de Notícias e o público, há, digamos, uma distribuição equitativa da publicidade face ao estudo. E demonstra, e sim, que há um conflito concorrencial que leva, infelizmente, à manipulação da própria opinião pública e leva o poder político a arrastar-se nesta própria manipulação. E digo que acho que é importante e de saudar, no fundo, a publicitação desta questão, sob pena de nós entrarmos num campo que eu acho que é um campo concorrencial, é um campo dos, digamos, dos interesses de cada grupo, mas que o poder político deve salvaguardar, sob pena de que caímos numa manipulação objetiva de dados que é a única leitura que se pode ter do confronto destas informações que nos surgem no período de 3 semanas. E daí que, se a entidade reguladora puder, que eu sei que com os meios disponíveis, que não são aqueles desejáveis, digamos, interferir nesta questão, acho que seria bom, para bem da verdade, para bem da isenção e para bem da transparência e para bem do setor da comunicação social.
Obrigado, Sr. Deputado. Não fez propriamente uma pergunta, mas de qualquer maneira dou a palavra ao Sr. Professor Azeredo Lopes para dar alguns esclarecimentos adicionais.
Sr. Deputado, obrigado pela sua intervenção. Independentemente de haver ou não legislação concreta quanto à distribuição, ou parâmetros quanto à distribuição da publicidade, que, como muito bem disse, e foi aliás há pouco destacado pelo meu colega Elias Ferreira incide apenas ou principalmente sobre a imprensa regional e local e a rádio, sendo aliás depois de discutir se sim ou não são incentivos ou se são formas ou parâmetros, balizas objetivas de distribuição de publicidade. Uma coisa tem por certa, aliás temos todos por certa com certeza, é de que a afetação de verbas relativas à publicidade pública do Estado, sem entrar na querela sobre o que é a publicidade do Estado, deve obedecer aos princípios elementares e básicos de um qualquer poder público, que é a isenção, a imparcialidade e a natureza objetiva da afetação desses recursos. Em relação à criação de uma base de dados, não me cabe a mim, evidentemente, comentar ou pronunciar-me sobre esse assunto, apenas destacar que se de facto ela for criada, teremos um instrumento que muito mais facilmente permitirá a centralizar a informação e, relativamente à questão que o Sr. Deputado designou como clima de intriga política e terrorismo empresarial, aí é que seguramente o regulador não vai entrar. Sobre terrorismo estudei algo na minha outra vida, mas não era empresarial, era no plano do direito internacional. Sendo certo, no entanto, que relativamente à sua questão, e com isto termino, eu penso que é um aspecto que é fulcral e, perdoa-me a imodéstia, com que é que tem dado grande contributo, que é a circunstância de não ter de escolher entre partes numa guerra empresarial. Isso não faz, mas estou a exprimir uma opinião pessoal agora, a meu ver, sentido, mas a circunstância de que se é conseguir agregar elementos que contribuam para uma informação clara sobre dados que são contestados, evidentemente haverá muito menos oportunidade para apreciações subjetivas ou para se apontarem dados, por vezes, completamente díspares. Chamo também a atenção para o seguinte. Será terrorismo empresarial? Não tem como pronunciar sobre o assunto, evidentemente, mas essas questões de terrorismo empresarial têm depois uma expressão jurídica e concreta. O Grupo Controlo Investe, como aliás foi anunciado publicamente, fez chegar na última sexta-feira à ER uma queixa específica dirigida contra o Semanário Sábado, onde, mas confesso que ainda não li a queixa, mas estou a reportar-me às declarações públicas que foram feitas, onde é dito que, para além de se exigir direito de resposta à revista Sábado, que é um instrumento onde melhor pode ser repercutida a consideração de que a honra e a reputação do grupo foi posta em causa, e para além disso uma queixa específica na ERC contra a mesma revista por violação, no entender da Controlo Investe, grave, de deveres relativos ao rigor e à isenção informativa. Portanto, é esse o instrumento normal do regulador. Num caso, numa perspectiva mais lata, o que é que, ou como é que é distribuída e segundo critérios a publicidade do Estado, ressalvo mais uma vez, sem tomar partido, sobre o que significa exatamente este conceito. Em segundo lugar, apreciar, se possível em tempo útil, queixas onde, neste caso, o queixoso, que é um grupo, acusa outro grupo, ou mais especificamente um órgão de comunicação social desse grupo, de violar deveres que considera básicos do jornalismo.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores membros do Conselho Regulador e começar por dizer, nós chegamos a esta audiência com demasiadas suspeitas, todas estas, por exemplo, que estão enunciadas neste requerimento. Mas o que nós não fazemos é o que o Partido Socialista fez, que é tentar arranjar expressões de dramatismo, palavras como terrorismo, para que se desvalorizasse e esquecêssemos e puséssemos uma pedra sobre o assunto. Não, o que nós fazemos é exatamente virar-nos para a ERC, a entidade responsável, e perguntar-lhe como vai fazer mais para que estas suspeitas possam desaparecer. E começando exatamente por esta iniciativa que tomaram relativamente à publicidade. Fazer-lhe as seguintes questões. Em primeiro lugar, foi recebido este primeiro estudo por uma entidade externa. Porquê? E se prevêem analisar não apenas a publicidade do Estado propriamente dito, mas outras entidades públicas e empresas públicas. É os problemas de influência económica, os problemas de independência que geraram esta decisão e que são competência da ERC analisar, colocam-se igualmente da mesma maneira com estas entidades, com a publicidade destas entidades que estão obrigadas também nos termos do seu estatuto, à mesma independência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se acham, Vossas Excelências, que será suficiente a medida alegada de transparência de publicar a publicidade apenas das entidades do Estado que foi comunicada pelo Sr. Ministro. Não teríamos, desde logo, que estender esta transparência a todas as entidades públicas para que fizesse verdadeiramente sentido perceber o que é que o Estado, os dinheiros públicos, os vários agentes públicos estão a fazer, desde logo, não seria incompleta esta base de dados. E, em segundo lugar, se nós não precisamos de ir mais longe do que simplesmente definir ou publicar os níveis de publicidade, se não precisamos, exatamente nós, titulares do Poder Legislativo, ajudar a definir critérios. Com certeza, de novo, recorrendo à experiência e conhecimento de Vossas Excelências, para que se possa aplicar aqui o mais importante de tudo, que é a absoluta neutralidade dos fundos e entidades públicas na relação com a comunicação social. Segundo ponto, relativamente ao caso TVI, mais do que lhe perguntar, que também gostaria de o fazer a Vossas Excelências, porque é que ficaram curtos na decisão e apenas declararam o ilícito, porque é que não obrigaram ou pelo menos recomendaram o reinício deste serviço? Esta era a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é se há novidades sobre a instrução que deram sobre a criação do Conselho de Redação. E a minha terceira pergunta é qual é que é a perspectiva que Vossas Excelências têm da anunciada intenção, comunicada, aliás, no Acordo Parasocial enviado pela Ongoing e pela Média Capital à CMVM, de criar ao nível da TVI um comitê de informação. Ora, isto consta...
Sr. Deputado, peço desculpa, eu não percebi o que disse.
Portanto, esta última parte é, portanto, no comunicado à CMVM a propósito do Acordo Parasocial tendente à aquisição de uma participação na TVI pela Ongoing, está prevista a constituição de um comitê de informação que é integrado não só pelo diretor de informação, mas também, desde logo, pelo diretor-geral, alguém com funções de administração. Ora, a lei portuguesa é claríssima, e Vossas Excelências afirmaram isso também na vossa deliberação sobre o caso da TVI, que tem que existir um princípio claro de independência entre administração e corpo editorial. E, portanto, como é que vem em Vossas Excelências esta anunciada e intencional ideia de haver membros da administração num órgão que, no mínimo, discute, quem sabe, delibera sobre a linha editorial? Se existe um comitê de informação é para decidir, deliberar ou pelo menos discutir e com isso, com certeza, constranger a política editorial e da informação daquele órgão. Não estará aqui a porta a abrir-se para a continuação de uma ingerência inadmissível? Finalmente, e relativamente à questão do pluralismo. Primeira questão. Vossas Excelências afirmaram e têm vindo a afirmar o reiterado peso relativo inadequado por inferior que é dado ao Partido Social Democrata. Mas essa reiteração não tem ainda levado a que Vossas Excelências tenham tomado decisões. Vossa Excelência acabou de nos comunicar que estiveram quase, mas quase não serve. Vossas Excelências têm poderes e a nossa pergunta é quanto mais tempo vai demorar para que a apreciação e a análise gere consequências. Finalmente, e porque estamos a falar de pluralismo, uma questão relativamente à supervisão e à fiscalização da Agência Lusa. Nos mesmos termos que o Serviço Público de Televisão, a Agência Lusa está obrigada, exatamente, por força do seu contrato de serviço público, às mesmas obrigações, independência, transparência, neutralidade. Ora, não consideram Vossas Excelências que é, sabendo, aliás, a importância que a Agência Lusa e o seu trabalho, muito meritória desde logo, e importa aqui assinalar, e não é a importância e a qualidade do trabalho da Agência Lusa que nós aqui queremos colocar em causa, bem pelo contrário, é ajudar a reforçá-lo. Mas não considera Vossas Excelências que, considerando a cada vez maior escassez de meios que os órgãos de comunicação social portugueses têm e que leva a que recorram cada vez mais às contribuições e à informação transmitida pela Agência Lusa, não é momento de verificar também aqui se as obrigações, termino já, Sr. Presidente, se as obrigações de transparência e independência estão asseguradas e se não é momento também de assegurar que existam relatórios de pluralismo e de garantia e de verificação dos níveis de transparência e independência relativamente à Agência Lusa. E é tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao senhor Professor Azevedo Lopes.
Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado Leitão Marques.
Leitão Amaro.
Peço desculpa. Eu, de facto, hoje, isto quanto a novos, não está a correr bem, peço imensas desculpas, Sr. Deputado. Em relação às questões que colocou, eu também tendo a considerar, mas aqui estou a exprimir uma opinião pessoal, embora na qualidade de supervisor de processo com a doutora Estrela Terreno, na questão da publicidade, que evidentemente não estamos a falar apenas da publicidade do Governo, estamos a falar de relações de influência, de entidades participadas, portanto de um leque substancialmente mais alargado de análise, como aliás decorre da própria decisão da ERC de iniciar um procedimento com este objeto. Primeiro, desde logo, o poder local, portanto, é sabida a importância que as câmaras têm e que o fazem ou através de entidades que controlam. Depois, podemos estar a falar de empresas públicas, institutos públicos, organizações que são influenciadas pelo poder central. Depois, podemos estar a falar de formas de apoio que não caem tecnicamente na designação de publicidade, como o apoio, o patrocínio de rubricas regulares. Depois podemos estar a falar de algo que não tem uma visibilidade explícita ou que é sequer monitorizável, como é, por exemplo, o financiamento de determinados eventos ou organizações, conferências, por exemplo. Depois podemos estar a falar, não, digamos, nas edições regulares, mas de edições especiais, de revistas, suplementos, etc. Depois podemos estar a falar dos cadernos de classificados, etc, etc, etc. E esta é a razão pela qual, evidentemente, consideramos como meramente inicial e preliminar a abordagem que recebemos a esse propósito do consultor que foi contratado pela ERC. Quanto à medida anunciada pelo Ministro, evidentemente, compreenderá que não a compreenda, não a comente, primeiro porque ela não está concretizada e segundo porque a concretizar-se é plausível que venha a ser sujeita a parecer da ERC e penso que é nessa altura que a posição do Conselho Regulador deve ser explicitada. Mas essa suficiência ou insuficiência, não me cabe agora pronunciar sobre o assunto, nunca deixará de lado o que é depois necessário a análise dos dados e, no fundo, a sua sistematização para podermos chegar a uma qualquer conclusão. A transparência, por si, é um valor importante, mas não suficiente. Depois isto cabalará em termos de análise qualitativa e quantitativa, ou a ERC, ou a entidades que tenham legalmente competência para tal. Relativamente à deliberação relativa à suspensão do Jornal Nacional de Sexta da TVI, chama a atenção para a circunstância de não ter poder ou para ordenar a reposição não tem competência legal, a meu ver, penso ainda bem, para impor a reposição do mesmo jornal nos mesmos termos. Chamo, porém, a atenção para, se não me falha a memória, mas os meus colegas poderão corrigir-me, ter sido instaurado um processo contranacional contra a TVI, que está a correr os seus termos. Portanto, não foi apenas a verificação da infração, foi também extrair essa consequência. Quanto ao acordo parasocial, no recente processo que referiu a proposta da aquisição de parte do capital da ongoing, não lhes escondo que não tinha sequer conhecimento de tal facto. De qualquer modo, ele será seguramente apreciado no decurso da tomada de posição da ERC, que se prevê para breve sobre essa mesma operação, para, espero eu, para não estar a mentir ou ser acusado de falhar prazos na primeira quinzena de janeiro, deve ser possível ter pronta essa pronúncia da ERC a esse propósito e nessa altura será objeto seguramente de apreciação. Quanto à questão mais geral que apresentou, parece-me evidente, tem toda a razão, e como aliás foi acentuado pelo Conselho Regulador, a separação entre o que é editorial e o que é de gestão deve ser salvaguardada como um valor crucial na organização dos órgãos de comunicação social. Quanto à subrepresentação do PSD, eu provavelmente exprimi-me mal, a ERC não esteve quase, a ERC fez. O que não adotou foi, juntamente com a deliberação onde criticava e instava a RTP ao cumprimento das suas obrigações, que se indicava, aliás, nos termos da aplicação do contrato de concessão de serviço público, o que que o Conselho Regulador adotou foi um instrumento de recomendação, ou seja, um instrumento concreto em que o órgão de comunicação social em causa, neste caso o operador televisivo, é obrigado a ler essa recomendação a seguir ao jornal de maior audiência desse mesmo operador. De facto, a ERC já extraiu as consequências. O que tomou a decisão, pelas razões que eu procurei explicar, foi de, naquele momento, não adotar uma recomendação, por sinal estava, aliás, pronta, portanto foi um juízo de ponderação e de razoabilidade que determinou essa nossa decisão e não propriamente uma vontade de ser menos exigente em relação ao operador público. Além disso, também, como houve uma parte que determinava a decisão quanto à recomendação, em que se verificou que objetivamente havia uma justificação aceitável por parte da RTP, quanto à ausência total de representação do CDSPP no programa Grande Entrevista, houve uma justificação objetiva e aceitável, entendemos que isto diminuiu o patamar de gravidade que justificaria a adoção da recomendação. Finalmente, muito rapidamente, quanto à supervisão e fiscalização da Agência Lusa, é de facto algo que representa uma questão importante. Aliás, a produção da Agência Lusa vem, isto está demonstrado, vem a ser replicada às vezes nem sequer mutatis mutandis por muitos órgãos de comunicação social, porém a ERC e o Conselho Regulador já se pronunciou várias vezes sobre aspectos internos da Agência Lusa, onde teve também ocasião, aspectos internos por vezes não muito entusiasmantes, mas onde de facto também teve ocasião de analisar essas questões, esses episódios, também à luz das obrigações de transparência, de rigor e de independência da parte editorial em relação a outras dimensões da própria agência.
Obrigado, Sr. Presidente. Compensa com a poupança que fez na pergunta anterior. Dou agora a palavra, penso eu, à Sra. Deputada Catarina Martins. A seu favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós saudamos naturalmente o procedimento que a ERC anunciou e a tentativa de monitorizar as diversas formas de financiamento nos diversos órgãos de soberania e nos institutos públicos e também com as suas diferentes dimensões nacional e local. Parece-me extraordinariamente importante, parece-nos mesmo decisivo que este passo seja tomado. Eu devo chamar a atenção para o papel que também está a desempenhar crescente e é reconhecido no relatório de 2008 e que eu acho que também deve ser abordado neste sentido da internet. É referido no relatório de 2008 que a internet tem um peso cada vez maior. Há pela primeira vez uma queixa relativa a um site, o site da Câmara do Porto, que funciona como um instrumento de propaganda e não como um instrumento de informação aos munícipes. E, portanto, esta problemática passa também para a internet e é bom que seja analisada assim e saudamos convictamente este anúncio. Em resposta ao Sr. Deputado João Serrano, e muito rapidamente, infelizmente ele não está aqui neste momento, dizer que é realmente complicado termos que viver com uma investigação da Sábado que depois é desmentida por um estudo da Marketest, e eu subscrevo completamente a análise sobre a delicadeza do assunto, sobre a fragilidade de todo um tecido, tanto pela concentração como pelas alterações que a comunicação social está a sofrer e por isso mesmo é que a transparência é tão importante. O Bloco de Esquerda fez um requerimento ao Governo a pedir uma lista da publicidade feita pelo Governo, pelos Ministérios e pelos Institutos Públicos, cujo prazo acaba amanhã e, portanto, eu estou certa que nas próximas horas vamos ter essa lista de publicidade e teremos toda a transparência e não temos que estar a pensar quem é que está correto se é a investigação do Sábado, se é o estudo da Marketest, porque o Governo vai, obviamente, ter toda a transparência e clareza neste assunto. Em relação aos dois grandes temas que o CDSPP também trouxe hoje e de que estamos a falar nesta segunda ronda, do cancelamento do jornal Sexta da TVI e das notícias da intermissão em conteúdos editoriais do Semanário Sol, eu, repetindo a delicadeza destas matérias e a necessidade de as ver esclarecidas o quanto antes, porque são realmente, põem em causa a forma como olhamos uns para os outros, como vemos o mundo, como temos a certeza que a informação nos chega, como temos a certeza que são claras as relações entre todos e, portanto, é um assunto que vai muito para lá da luta político-partidária e é um assunto que é grave para todos, é um assunto de cidadania extraordinariamente grave, que deve ser tratado com toda a delicadeza. Mas também com alguma urgência. E nesse sentido, exatamente porque põe em causa valores muito altos. E nesse sentido seria importante saber para quando teremos conclusões das diligências da ERC relativas a estes dois casos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Professor Azevedo Lopes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente às questões que colocou, a ERC não tomou a decisão de monitorizar toda a publicidade. Eu não disse isso, Sra. Deputada, portanto, não queria ficássemos vinculados a esse compromisso. O que foi decidido foi fazer um estudo tão aprofundado quanto possível nas diferentes variáveis que eu, de forma necessariamente imperfeita, aqui aflorei, e com um universo temporal que está delimitado, quer dizer, que poderá corresponder de 2007 até agora, até ao presente, mas que ainda não está ainda absolutamente definido. Quanto à internet, os padrões de regulação definidos pelo Conselho Regulador tinham a ver, no fundo, quanto à interpretação da disposição dos nossos estatutos, que estabelecia competência lá onde houvesse organização como um todo coerente e tratamento editorial, e foi isso que nos determinou, aliás, a considerar que tínhamos jurisdição ou podíamos exercer competências de regulação no caso que foi suscitado por uma queixa da CDU Porto contra o site da Câmara Municipal do Porto, que agora, já agora, também não qualificamos como instrumento de propaganda. Não foi isso que nós dissemos. Dissemos isso sim, que não havia, que podia ser reconhecido, por exemplo, direito de resposta em relação a esse site, mas não utilizamos essa expressão. Quanto à necessidade de esclarecimento, não posso deixar de concordar mais com a Sra. Deputada, até porque, como bem referiu, também estamos a falar de critérios e de questões de cidadania, mas também sou obrigado a trazer à colação, agora no fim desta minha intervenção, quanto à sua intervenção, a circunstância de, neste momento, a ERC começa, se me permite a expressão, que não é muito bonita, literalmente a arrebentar pelas costuras. Portanto, o conceito de urgência tem que ser um conceito humano de urgência, sendo certo que em muitas questões apresentadas através de queixa por particulares, estamos ainda por cima sujeitos a prazos, que infelizmente não conseguimos sempre cumprir. O tempo de decisão da ERC, pelo menos até o ano passado, tinha vindo a melhorar. Confesso-lhe humildemente, e se calhar de propósito o meu subconsciente fez com que não fizéssemos essa avaliação para esta audição, não tenho a certeza de termos conseguido melhorar este ano o tempo de resposta relativamente a queixas, onde é crucial para o cidadão, para as pessoas, que a resposta, onde se dá razão ou não se dá razão, seja rápida, porque senão o efeito útil nesta voragem que é o espaço público perde-se completamente, e isso vê-se muito quanto ao direito de resposta, como se vê também às vezes quanto à invocação de falhas ou alegadas falhas de rigor e de isenção dos órgãos de comunicação social.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, que será
Obrigado,
a última
Presidente.
Intervenção.
Relativamente à questão levantada pelo CDSPP no seu requerimento, tendo em conta a suspensão do Jornal Nacional da TVI, a avaliação que o PCP fez na altura relativamente a esta medida, não estava desligada, pelo contrário, estava intimamente ligada com as sucessivas pressões que aquele jornal já tinha vindo a sentir, tendo em conta o notório incómodo que o Primeiro-Ministro e o Governo tinham relativamente a alguma linha editorial daquele serviço noticioso. Para nós, o que é profundamente preocupante é que, a confirmar-se qualquer relação entre estes acontecimentos, isto vai revelar um fator da maior gravidade no plano da liberdade de imprensa, mas também no próprio ambiente e das condições do debate eleitoral que decorreram a quando desta decisão. Entendemos que estão em causa valores fundamentais do regime democrático e, portanto, entendemos que, dentro da celeridade possível, tendo em conta os meios como foi afirmado, mas que certamente urge pela determinância que tem do ponto de vista da sociedade portuguesa. Relativamente a esta questão, pode-me ter passado, eu não ouvi a resposta do Sr. Presidente ERC relativamente ao ponto de situação do conselho, da recomendação da ERC à criação do Conselho de Redação da TVI. A minha dúvida era, e peço desculpa se me passou, qual o ponto de situação desta recomendação e que outras situações tem conhecimento a ERC que funcionam sem Conselho de Redação à margem do funcionamento democrático da comunicação social e que medidas pretende tomar para garantir o respeito pela lei de imprensa, também no que toca a estas questões. Relativamente à publicidade institucional, de facto, o que é mais arrepiante e mais preocupante é não foram casos de escutas sobre um alegado processo de corrupção e nós hoje não estaríamos aqui a discutir esta questão, porque, de facto, a necessidade de revelar as questões da transparência e da clareza do ponto de vista do financiamento da publicidade institucional surgiram da pior forma, julgo eu, através de um processo através de notícias da comunicação social e que nós entendemos que também relativamente a isso ainda há muito por investigar e por tentar apurar. O Ministro dos Assuntos Parlamentares afirmou nesta comissão a 9 de dezembro que não haviam qualquer tipo de critérios para a divulgação da publicidade institucional. Não haveriam critérios políticos, mas também não haveriam nenhum tipo de critérios. E também aqui nos informou de que estaria disponível online os valores referentes à distribuição da publicidade institucional. De facto, a questão que lhe gostaria de colocar, pese embora admitindo que as audições que a ERC está a tomar ainda vão demorar o seu tempo, mas era relativamente a esta matéria, se a ERC estaria em condições, ou se já o fez, de emitir algum parecer sobre esta matéria. Era esta também a questão que gostaríamos de ver colocada. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Professor Azevedo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. Tem toda a razão e, aliás, peço desculpa à Sra. Deputada que antecedeu, porque ele, de facto, passou uma resposta... Não. Ao Sr. Deputado, realmente. Quanto à questão do Conselho de Redação, não temos conhecimento de qualquer alteração da situação que foi por nós criticada e, portanto, estará chegado, com certeza, ao momento de reapreciar essa situação por parte da TVI. Também, quanto, pelo menos, aos principais meios, não temos conhecimento de que situações congéneres ocorram noutros meios. Quanto à publicidade institucional, eu não sei se estava à espera de comentar, porque eu não percebi a relação entre o processo que invocou e as questões da publicidade institucional. Quanto ao aquilo que foi anunciado pelo Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, tal como tinha dito numa intervenção anterior, a ERC deverá esperar pela concretização desse projeto para então se pronunciar nos termos devidos sobre o assunto. Mas eu, de facto, não consegui perceber a relação entre a publicidade institucional e as escutas que a Sra. Deputada referiu. Eu cedo-lhe, se o Sr. Presidente me dá licença, eu cedo-lhe o meu tempo.
Com certeza, eu dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Sim, é muito rápido. Tem a ver com uma notícia do Público do dia 27 de novembro, em que diz, relativamente ao processo da face oculta, que escutas relativamente ao processo do BCP terão permitido e depois completadas pela entrevista do diretor do Sol que poderá ter havido pressão do Governo relativamente nesta matéria. É uma notícia que data do dia 27 de novembro do Público.
Pois, se forem notícias sobre escutas, evidentemente que nós não as vou comentar, porque tenho uma opinião muito clara sobre a divulgação de escutas em processos. Feito meu ser jurista, mas penso que a Sra. Deputada não se está a referir à publicidade institucional. O caso principal relativo à publicidade institucional com que tivemos de lidar foi justamente a configuração ou não configuração com publicidade institucional, e não é uma questão tão despiciente quanto isso, quer pelo seu potencial efeito anticoncorrencial sobre os operadores privados, quer pelo potencial benefício, leia-se discriminação favorável, relativamente a um órgão de comunicação social sobre outro órgão de comunicação social. Foram essas duas dimensões e penso que é sob essa perspectiva que a questão da publicidade institucional deve ser abordada. Por isso é que eu peço desculpa, não percebia a relação estabelecida entre a notícia do público e a publicidade institucional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer, penso que chegámos ao fim desta audição. Agradeço a todos os senhores deputados terem sido suficientemente respeitadores da organização desta reunião para nós acabarmos a reunião em tempo útil e queria, em particular, em nome de todos os senhores deputados e desta Comissão, agradecer a disponibilidade ao Sr. Presidente e aos restantes membros do Conselho Regulador da ERC para os esclarecimentos que aqui prestaram. Ficámos, obviamente, eu ia dizer ansiosos, não será ansiosos, mas ficámos expectantes relativamente àquilo que nos foi anunciado pelo Sr. Presidente, de que no primeiro trimestre de 2010 haverá um conjunto de matérias de muita relevância política para a apreciação desta Comissão na produção de trabalho que a ERC tem neste momento a finalizar. O Sr. Presidente deu nota que já no mês de janeiro e depois algumas outras matérias ao longo do primeiro trimestre vão ter uma conclusão e, obviamente, uma divulgação pública de tarefas e trabalhos em curso que seguramente interessarão muito os senhores deputados desta Comissão e, porventura, em futuras audições que regularmente vamos mantendo com a ERC, não deixarão também de suscitar o interesse e a divulgação do debate político em torno das mesmas. Aproveito por estarmos na semana de Natal para desejar um bom Natal também, em nome da Comissão, ao Sr. Presidente e aos restantes membros da entidade reguladora e que o novo ano, particularmente com este ênfase no primeiro trimestre, pelas razões que expliquei, seja um ano bom para todos também, não apenas no plano político, como também no plano pessoal. Muito obrigado e dou por encerrado os nossos
trabalhos. Obrigado, Sr. Presidente.